Começando mais um Dessa Letra Show. Hoje, a temática muito especial, que como vocês que acompanham o programa aqui sabem, eu sou expert em futebol, né?
É isso. Profissional.
Nossa, mano, joguei muito na minha infância, torço pra caramba pra vários times, mas antes da gente começar o papo, a gente fala dos nossos patrocinadores aí, né, Buba?
Isso, o sportsbet.io.
Que como vocês sabem, tá na contagem regressiva já pra Copa, e o sportsbet.io já tá com uma promoção bem legal lá no site, onde você pode apostar se o nosso querido De Bruyne...
Isso, exatamente.
Vai fazer mais pontuações lá em gols ou participações também, né? Envolvimento ali nas assistências, algumas coisas assim.
Isso, exatamente.
E a profissão dele é essa, né?
É.
Vamos ser sério aqui. Então, tá pagando 9 odds, você vai lá apostar, porque isso aí é uma parada legal que o Sportbet está fazendo, que como tá nessa contagem regressiva, cada dia é um jogador diferente, é isso, né, Buba?
Isso é, não, é uma aposta diferente, um mercado diferente, eles vão mudando conforme vai passando os dias. Ontem era uma outra aposta, hoje é a do De Bruyne que a gente mostrou, isso, amanhã isso. Vai ser outra e até começar a Copa.
Então não vacila, porque quando chega o período da Copa, começa a aparecer esse monte de gente aí que é técnico de futebol e entende da jogada, sabe qual time vai ganhar e por aí vai. Então pega a sua confiança aí e vai lá no Sportsbet e aposta, cara. É, vai lá, já pega essa técnica
isso,
aí.
Isso, teve o código QR que a gente mostrou e também tem um link fixado aí no chat pra quem quiser apostar lá.
É isso aí, não vacile depois, se você ganhar, manda pra gente aí, que eu quero saber se você apostou certo, se você tem essa opinião boa mesmo aí. Mande na. Então, bora lá trazer essa galera aqui, ó. Como eu tava falando pra vocês, eu manjo futebol e eu falei, pô, quem eu posso trazer pra ter uma conversa elevada, nesse nível? Porque a gente tem que trazer os caras no mesmo nível.
Aí você chamou o Magalzão Show, é isso?
É.
Entendi. Tá
Bolívia e o Magalzão. Pra falar de Copa, né? Como começou essa carreira aí também de vocês no universo de futebol. Vocês chegaram a ser jogadores de futebol ou não?
Não. É, tá, né? Senão a gente né, tá ali agora...
Mas ó, a gente chamou o Magalzão também porque a gente sabe que a Copa é uma grande festa. E o Magalzão curte festa.
Essa parte sim. Se a Copa fosse só fanfest, o Magalzão teria tudo a ver.
Tem propriedade total pra falar de festa.
Pra falar de festa.
Exatamente.
Não, mas valeu pelo convite. É, não sei se eu escolhi as pessoas certas.
É, eu acho que sim.
Mas um problema que eu já vejo é que, pô, num dia que eu não tenho gravação, um dia que eu posso não ver o Magal, você me chama aqui com o Magal. Mas tudo bem.
Beleza. Pô, mas, mas ele falou isso. Ele falou, pô, mano, aproveita aí, mano, que ele não tá querendo me ver. E vamos fazer esse programa nesse dia.
Falei, mentira, eu ofereci carona, inclusive, pra ele nem viu, porque ele tá um dia instalando o WhatsApp no celular dele.
Caralho, sério que você ofereceu carona?
Ofereci.
Aí, eu perdi o celular, fui furtado, aí
falei,
eu troquei.
Falei, eu passo na sua casa, Magal.
Você passou lá?
Não, eu ofereci.
Aí, você não quis,
você não respondeu.
Eu ia ganhar um almoço de graça, ainda que ele pague os almoços também.
Pô, mas deixa eu perguntar, já começando, como que começou a ideia do Camisa 21, assim, cara? Tipo, da onde que surgiu a pira?
Ah, na verdade, eu já ia sair do Desimpedidos, né? Porque o canal foi ficando diferente e tal. E aí a própria produtora já falou, ó, temos um projeto aqui, a gente já pensou e tal, tal. E já tava tudo pensado, inclusive com o Magal, porque se eu pudesse ver antes, eu teria vetado. Mas eu não tive essa escolha. É brincadeira, mas é verdade tudo isso. Brincadeira sim, que eu teria vetado.
Sim, sim, sim.
Tentaria, que eu teria vetado, eu não sei, mas é...
O Bolívar, você tem que empurrar muita coisa sem ele saber, assim. Porque se ele sabe, ele não aceita, tá ligado?
Ó, chato. Sem ofensas hoje, porque a gente já viu que deu no último programa lá,
mano. Tá ligado? A gente tivemos aí o primeiro programa tirado do ar.
Mentira.
O que aconteceu?
Tretas,
em off, né, cara? A gente fala.
Em off, que a gente isso, fala.
Sério? Aqui do Dessa Letra?
É.
Mas assim, pessoas brigaram aqui?
Não, não.
Ou
não.
Alguma coisa que foi falada?
Foi aqui. Falado, foi falado. E aí
que isso?
Pediram pra retirar. E a gente... Magal, você acha que é só você?
Nossa. Mas então, agora eu tô com inveja, que nunca aconteceu isso no meu podcast.
Tem que correr atrás disso aí lá, Magal. Você tem que correr, cara.
Pô, mas o Camisa já existe há um ano e meio, né? E a gente já tá com quase 600
mil... Quase 600 mil inscritos.
600 mil inscritos. Agora chega o período de Copa do Mundo, canal mais maduro. A gente no começo era uma parada mais experimental, tentando entender como é que é e tal. Hoje em dia o canal tem uma programação bem mais consistente, a gente faz vlog, a gente faz live. Documentários de coisas mais sérias, aí tem lives. que a gente faz o Meiuca, que é um programa como se fosse de mesa redonda, eu, André, Ana e Dodô. Aí tem os programas que a gente é mais porra louca. Aí a gente fez viagem para o Nordeste, né, Magal?
Fez viagem no começo do ano para
Copa do Nordeste. Copa do Nordeste,
que foi super sucesso.
Muito
assim.
Legal.
Pessoal,
transmissão
lá,
do Carioca.
Transmissão do Carioca, a gente bombou, assim. A gente chegou a ser o primeiro canal. Isso que a gente estava disputando com outros canais, assim, uhum. né? A gente chegou a ser a transmissão top 1 do Carioca, quando a gente fez. E hoje em dia a gente tem também o Bira lá, né? Que ele não tá aqui hoje, mas o Bira também. A gente trouxe ele também dos Impedidos, ele faz
os dois. Trouxe, não, ele faz os dois, né?
É, ele faz os dois, ele trouxe,
trouxe pra, pra jogar nos dois times.
Que e aí, um beijo aí pra ele também, tá lá com a gente. E, cara, e aí vamos fazer essa cobertura agora da Copa também, dos jogos, né? A gente tá preparando coisa bem legal.
Todo jogo do Brasil vai ter live na sequência, hein, Brasil?
Que exatamente, foda. Lá do Meiuca, né?
É o Meiuca da Copa.
É Meiuca da Copa. E aí, eu acho que vou fazer alguma coberturinha também lá
do Vai evento. Fazer, porque vai ter um evento da produtora também num lugar grande. Tipo uma festa, o Magal é da festa, então ele vai estar lá
também. Tem que ter a festa, né?
Exatamente. Só assim pra conseguir me colocar pra trabalhar em jogo da Copa, tá ligado? Você vai trabalhar depois da Copa. Eu falei, não, depois da Copa eu quero beber. Não, mas vai ser bebendo. Vai
ele
ser...
vai trabalhar bebendo, então tá feliz da vida.
Pô, e desde quando vocês começaram na internet, o foco era sempre fazer conteúdo sobre futebol, ou vocês queriam ter começado com outra parada e acabou meio que caindo pra futebol, assim?
Fala aí, Magal, o seu.
Não, eu, tipo assim, eu sempre assisti muito programa de debate de futebol e sempre gostei muito. Quer dizer, eu comecei a gostar muito de futebol em 2006. Até então eu tive um período ali meio turvo que eu não assistia muito futebol. Mas, cara, sempre tive muita vontade de fazer programa esportivo, mas muito assim. Tipo, eu via as mesas de debate e eu ficava, cara, eu queria estar muito no meio aí pra poder debater futebol, falar. Da opinião ali. Né, da opinião e tudo mais. E aí, quando veio o convite, né, da NWB pra fazer o Camisa 21, eu falei, caralho, que foda, tá ligado? Tipo. Já trabalhei com uma parada que eu já tinha trabalhado com uma parada que eu queria muito, que era trabalhar com humor na internet, trabalho até hoje em dia. Mas esse lado esportivo eu fiquei muito feliz, que era uma parada muito, tipo, que eu queria muito, sabe, para entrar no meio esportivo. Agora o bagulho que a gente passou por um período muito difícil porque a gente começou esse canal de futebol numa pandemia.
Começou no auge.
No auge, assim.
O negócio do país em pânico e a gente abriu um canal.
E assim, não tava nesse nível. Depois, aí quando a gente abriu o canal, começou a subir os casos de novo, de Covid e tudo mais. A gente tinha um programa que era uma ideia de ter um trailer, que era era a evolução do BTS, né? Tipo, evolução não, um outro formato.
Programa de entrevista.
Era um programa de entrevista que ele já tinha, que era o Bolívia Talk Show, e aí virou Bolívia Trailer Show. A gente alugou um trailer gigantesco, que era um ônibus mais ou menos personalizado. Todo bonito, a gente ia viajar pelo Brasil, cobrir os jogos. Só que, cara, parou de ter jogo por causa da pandemia, tá ligado?
E acabou,
parou. E os clubes não liberavam, né?
Tipo, não, a gente só pegava a galera, punha no bus, tipo, o trailer acabou virando, tipo, um cenário só. Uhum. Mas a ideia era a gente viajar, só que não dava.
Caralho, cara.
Então, assim, a gente teve esse problema, então o começo foi meio... a gente patinou, assim, nesse ponto, mas na raça a gente foi indo, e hoje o canal tem, é o que eu falei, a gente tem uma... O canal tá mais consistente,
que
né? Tem vários tipos de vídeo e crescendo bastante, assim.
Então, pô, então é um canal bom pra eu começar já a assistir, né? Porque, sinceramente, eu não manjo nada de futebol, tá ligado? E aí a pessoa que nem eu, que não sabe nem o que é, como que é aquilo lá, Buba, que eu tava te perguntando, impedimento, né?
O que é impedimento,
não, então, não, é então não assiste, você não vai gostar.
Por quê?
Porque é de futebol.
Pô, mas não tem uns vídeos pra, tipo, você que não gosta de futebol?
Mano, tem os vídeos do Magal falando merda? Tem. Tem. Se quiser ouvir besteira também. Assim, mesmo, falando a verdade, mesmo se não for um cara que acompanha muito futebol, tem uns tipos de vídeo nosso ali, uns programas que qualquer um se divertiria.
Inclusive até o Prateleira que a gente faz lá com o Bira e convidados, a gente faz um ranking, né? Tipo, uma tier list. E aí, cara, é só besteira, é só coisa... A gente fica ali na mesa, às vezes eu fico meio constrangido pelas nossas opiniões.
Não, mas é muito bom, cara, isso. Porque é um programa que é o que hoje tem mais views no canal, chama Sim. Prateleira, exatamente por causa da tier list, que a gente tem nas categorias. E nem sempre são coisas que você precisa manjar de futebol. Por exemplo, a gente fez um que eu achei um dos melhores, que foi sobre os mascotes dos times.
Aí, ó.
Outro que a gente fez, que eu achei o melhor, inclusive, foi sobre os escudos dos times.
Nossa,
era design, qual era mais bonito. E a gente descascou os escudos dos times e foi um dos melhores. E aí você não precisa entender de futebol.
Eu falei pro Buba mais cedo que o mascote que eu mais gostava da Copa era o de 98 do Pica-Pau. É um Pica-Pau?
É um frango, né?
Um franguinho lá.
Do francês?
Que é o que mais me marcou.
Um franguinho, porque o francês é Lecoq, né?
É, Lecoq.
Ah, o é daí pau. Que vem... E esse mascote eu achava da hora. Depois veio o Fuleco, eu achava o Fuleco zoadinho.
Não, o Fuleco é da hora. O Fuleco loucão, aquele que dança com as minas.
O Fuleco da carreta Furacão é maneiro. É, tem vários mascotes, né? Esse agora é um lenço de papel, né?
É uma fantasminha.
Mas até que é tipo divertidinho ele, mas eu não.
Laieb.
Laieb?
Não é isso, que acho que é craque em árabe.
Eu gosto de bicho quando é bicho, eu acho mais legal. O cachorrinho dos Estados Unidos.
Ah, um que ficou muito famoso assim foi o Naranjito, da Espanha 82, que era uma laranjinha.
Ah, sim.
É, isso eu não lembro.
Naranjito.
Eu lembro só do franguinho e o do Fuleco, que foi as épocas ali que eu mais estava vendo alguma coisa de futebol. E tinha muito jogo de Super Nintendo também, né? Que sim. Aí colocava lá ele lá, o franguinho lá do...
da França.
É. eu não manjo nada, cara. E é um bagulho que eu falo pra galera, tipo... Eu cresci lá em Itaquera, então eu vi o estádio do Corinthians sendo levantado, tá ligado?
É, na verdade já tinha uns campinhos de futebol que a base usava ali. Esse é o Naranjito, é.
Nossa, de que ano que era?
82, Espanha.
Ah, tá, ok.
Pô, mas o cara tá meio sem criatividade também,
mano, né? 82, calma aí, mano. Faz tempo, pô.
Olha, o design tinha outro conceito nessa época.
Era outro conceito, mas é simpático, né?
É, foi o filho do presidente da Confederação Brasileira da Holanda.
Que tem uma mensagem bonitinha por trás.
Mandou pro sobrinho fazer o clássico. Clássico, né?
Mentira, mas é que ele deu uma nessa história de mascote. Até então não tinha muito, né?
Ah.
Não tinha muito hype mascote. Não existia essa coisa de cada Copa ter seu mascote. Aí começaram a fazer, esse foi o mais que na época deu uma bombadinha, que a galera foi com a cara.
Nossa,
dele.
Imagina os outros então, né?
Exatamente.
Isso daí foi o que bombou.
Era o Naranjito.
É. E aí eu falo isso porque, tipo, lá em Goianás, ali em Itaquera, onde eu morava, desde moleque a galera passa e fala, e aí, corintiano? E, tipo, eu nunca... gostei de futebol porque eu era mais, pô, skate, tá ligado? Eu achava meio chato ficar assistindo futebol. Meu pai era palmeirense. E aí, depois que eu fui entendendo por que a galera gostava, tipo, pô, a roupa é legal, sabe? Os passos de gol. Mas eu não tenho essa pira, tá ligado? Aí eu falei pro Bubu hoje, falei, hoje o programa vai ser pra incentivar a galera a gostar de futebol.
Mas, galera, goste de futebol, hein?
Mas o pessoal que tá aí no chat, gosta de futebol?
Deixa eu ver. Eu acho que curte.
Vocês gostam de futebol, galera?
Vocês incentivar os caras? Às vésperas da Copa do Mundo, né? Você que não entende a beleza desse jogo,
eu não
cara.
Entendo, cara. Tipo,
eu só nunca... porque você é muito egoísta.
Porque vocês... é um esporte... Porque, ó, eu nunca entendi muito a rixa que tem entre time. Tipo, o cara do Corinthians tem treta...
Não, a gente que não entende os skatistas torcendo pro outro fazer uma nota maior que a dele e roubar a medalha dele. Não,
exatamente.
Mas é que aí é um esporte que o skate é muito de união, tá ligado?
Eu tô zoando que eu não entendo. Eu tô ligado na fita do skate, eu só tô te zoando. Mas eu sei como é que é. Você, no treino, é quase igual a competição, porque você tá lá, todo mundo tá andando junto, todo mundo tá virando as manobras junto, aí quando um cara vira... A galera tem uma satisfação quase que como se fosse você, né?
É, de o cara.
Então, chegando na competição, essa parada do skate é meio que inerente à alma do skate, né?
Eu acho que
não é porque quando chega na competição que vai mudar, porque o rolê é esse,
sim,
né, mano?
Sim.
A ideia é essa.
Eu
né?
quero muito começar a colar no skate, então, e começar a ser o cara que torce contra.
Você
aí, otário, caiu, seu trouxa.
Aí você toma uma shapeada na cabeça e você nunca mais volta lá.
Skatista não é bom de briga, não.
Ah, tá. Os caras com skate. Tá o futebol.
Você tem que malhar o quê pra andar de skate?
Hã?
Você tem que malhar o quê?
Não, você tem aquecimento, cara.
Pro músculos, aquecimento pra não... tomar duas cervejas.
Tem que saber cair, Magal.
É, tem galera que fala, eu cheguei a fazer judô um período pra aprender a cair, tá ligado? É, tudo. Porque é complicado. Mas eu acho da hora o futebol. É sério.
Ô, quem é skatista aí, vamos trocar uns tapinhas assim?
Ô, oh, mano, eu sou da época que rolava os campeonatos downhill na Ladeira da Morte, ali. Do lado da MTV, sabe onde é a MTV?
Sei,
lá no Sumaré? Lá tem a Ladeira da Morte, tinha os campeonatinhos downhill lá.
É sério?
As primeiras lojas de skate do Brasil, do Badeco, do próprio Cristiano Matheus, que tinha uma loja que tinha um bolzinho, uma pista, um half, tá ligado? E do começo do skate no Brasil, inclusive quando foi proibido aqui em São Paulo.
Sim.
Que isso, o Jânio Quadros, o Jânio Quadros era...
Sério?
Podia, cara.
O Jânio Quadros era prefeito nos 80, proibiu. Quando a Erundina entrou, que ela liberou o skate em São Paulo. Porque o skate foi marginalizado e proibido.
Que isso? Era coisa de marginal,
isso que já
cara.
Rolava altos campeonatos e tal. E lá as pistas de São Bernardo e tal. Então assim, mano...
Chorão corria campeonato de freestyle, cara. Fazia freestyle lá nas paradinhas e tudo.
Cara, que da hora.
Era outro
rolê. Mas era a época que tinha uns shapeão.
É, o skate
você
tubarão.
Você equipava o skate com as biqueiras, saboneteira, tudo. Botou umas proteção no skate. É muito louco. Tinha uma loja ali pertinho de onde eu morava que chamava Mustabi. que era uma das primeiras lojas. Então, assim, porra.
Eu nunca tentou de andar de
quinta? Eu tentei muito andar, meus amigos todos andavam, só que eu era muito ruim, mano. E eu tomei uns rola muito feio.
Aí,
assustei, falei, não, para. Aí eu fiquei só jogando bola mesmo.
O bola é mais. É que eu falo pra galera, eu cheguei a jogar futebol uma vez só na minha vida, mano. Uma vez.
Nossa, que
só...
legal, cara.
É, só um.
Uma vez?
Uma vez, mano. É que eu era muito ruim, cara, porque os caras falam, não, você é, sei lá, ponta direita. E aí você não pode ficar correndo pra onde você quiser, né? Você tem que ficar passando... A não ser
que você seja o Neymar, aí você pode.
É, então...
Mano, é muito bom o cara que não sabe absolutamente nada de futebol falando. É, ele fala uns bagulho que eu jamais ia pensar que o cara pensa, tipo... Ah, se você joga na posição, você não pode correr pro outro lado. Você não pode correr pra arquibancada e abraçar sua
você
mãe.
Você não pode pegar a bola com a mão.
Não, isso aí é só isso. Mas eu não podia, tipo, tá com a bola, querer sair no driblando assim e ir até o gol. Eu tenho que ficar passando. E eu ficava, pô, cara, tipo, aí... Cadê minha liberdade no campo?
Não, tá então, quando eu jogava muita pelada de escola, assim, sabe? Muita, mas muita. Só que eu não tinha noção nenhuma de tática, de técnica, não sabia de nada disso.
Sim.
E aí, quando foi faculdade, eu ia jogar com a galera, tinha os campeonatos lá da faculdade, e aí era da minha classe, né, e tal. Uhum. Aí eu entrava, o cara falava assim, pô, tu joga pela direita, tá? Cara, eu ficava correndo atrás da bola, tipo, eu não ficava na posição.
É isso.
Eu ficava correndo o campo todo. Aí o cara, porra, volta pra tua posição, filho da puta. Eu falava, caralho, brother, não sei o que eu tenho que fazer. Porque eu não tinha noção nenhuma.
Eu era assim.
Eu comecei, porque quando eu era criança, eu tinha muito jogo do Flamengo com meu tio, com meus primos, todos eram, inclusive primos argentinos que eram flamenguistas. E aí, eu parei de ver porque eu comecei a ter banda de punk, eu achava que era... Ah, contra o sistema, o futebol alienia as pessoas. Sério, era desse tipo mesmo, bem mala, que nem hoje em dia, mas de outro jeito.
Daquele outro jeito.
E aí em 2006, por causa da Copa do Mundo, lá no Rio de Janeiro, eu já gostava muito de festa, e a galera toda com Copa do Mundo, não sei o que, eu comecei a ver de novo Seleção Brasileira.
Copa do Mundo, né?
Copa do Mundo. Aí, Copa do Imundo. Aí, quando acabou a Copa do Mundo, que o Brasil foi eliminado, né? Acho que foi pela Itália, né? Em
França.
Na França. Com o Zidane lá do.
Não, é o
Roberto Carlos amarrando o cadastro.
É, o Henry.
Nossa, foi nesse aí que ele amarrou lá. Né?
O Zidane deu ele deu.
O Zidane acabou com a gente Ronaldo, em 98. E aí depois, em 2006, de novo, que ele já começou o jogo e deu um chapéuzinho.
Chapéu, né?
Só que o gol foi do Henry.
Ele não é o cara da cabeçada também?
Final, contra a Itália. A Itália. E aí, quando acabou o jogo, eu falei, cara, mas eu quero mais festa, eu quero comemorar mais. Aí eu lembrei, pô, eu acho que eu sou Flamengo, né? Eu lembrei, cara, eu sou Flamengo.
Eu lembrei.
Falaram assim, pô, você tem que esperar 4 anos. Não, tem um time no Brasil também, você não precisa esperar 4 anos.
Exatamente. Aí eu comecei a ver o Flamengo, cara. E aí foi logo 2006, foi quando o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Que tava Obina. Aí eu fiquei apaixonado pelo Obina. Falei, cara, que jogador foda. Aí comecei de novo com a galera da faculdade a gostar de futebol. E aí eu fiquei louco em futebol. Tipo, caralho, assim, não parei mais de ver futebol, tá ligado?
Que doideira, cara. Eu queria ter tido esse sentimento, porque quando chegou pra mim era só tipo Total 90, o boné da Total 90, a chuteira, eu cheguei a ter aquela chuteirinha que tirava o cravo assim, pra ir pra escola.
Sim!
E aí eu ia pra escola com essa chuteira, porque a galera chegava na sala de aula e tirava o cravo, a galera ficava assim, tipo, caralho, cara, o cara veio de chuteira pra escola. Falava, não, eu tirei o cravo, ó, e tal. Então eu não tinha esse bagulho.
Ah, não, mas eu joguei bola desde moleque, eu treinei inclusive no Nacional, que fica nessa rua aqui. Você tá ligado, CT do São Paulo e do Palmeiras aí na frente? Na frente tem o Nacional, que é um clube tradicional aqui de São Paulo. E caraca, tinha um terrão lá. E eu, moleque, treinei um tempinho lá. Mas, assim, eu não tinha a ambição de ser jogador, porque não era craque. Eu jogava bem na minha escola, era o time da escola, na faculdade, meu time foi bicampeão.
O Bolívar bate bem na bola, viu?
Mas, agora eu parei faz 15 anos de jogar bola, né? E aí, só que eu joguei minha vida inteira. Eu treinava no Pacaembu, sabe o Pacaembu?
Sim, tem.
Um ginásio. E tem a piscina. Então, o Pacaembu é um clube para quem mora ali nos bairros perto. Você pode ir de graça treinar. Eu treinava tudo lá. Futsal, a quadra era a quadra de futebol de salão de taco. Que não pode hoje em dia mais, porque já deu uns problemas da madeira sair, entrar na perna dos caras. Mas era de taco.
Era com isso, teve gente
já
morreu com
já desse. Teve uns bagulhos sinistros. Assim, não pode mais, mas era bonito, porque era de taco. Uma puta quadrinha ali e colava a rapaziada lá, ganhava um lanchinho e tal. Treinei lá no Pacaembu também, jogava a bola direto. Então, assim, minha vida futebol sempre foi muito presente. E o meu primeiro trampo foi como estagiário da Gazeta Esportiva, que era um jornal de futebol. Hoje em dia é só um site, antes era um jornal mesmo.
Caralho, galera.
E aí, como eu estudei no jornalismo na Casper Líbero, você conseguiu estágio lá e aí você não precisava pagar a faculdade.
Caralho, que foda.
Aí foi o meu primeiro trampo.
Já envolvido com futebol, mano. É. Aí vocês queriam ser jogador profissional? Não, né?
Não dava.
É muito difícil.
Não, mano, não.
Eu sempre joguei futebol pra caralho, assim, tipo, de isso, de pelada e tudo mais. Mas eu nunca imaginei, assim, ah, vou ser jogador de futebol. Esse sonho, assim. Depois que, quando eu já era mais velho, que eu falei, cara, podia ter tentado ser, né? Porque olha a vida dos caras, né, Brad?
Ah, mas você não acha que é digital influenciador... Tá ali, não?
Tipo, é que eu não sou um
depende, digital, né, do digital
influenciador. É, exatamente.
Você não tá falando que a gente é digital influenciador, né?
Você não tá falando com o Cocielo, né? É. Com o Whindersson Nunes, tá falando com o Bolívia e com o Adão.
Quanto ganha, tipo, um terceiro goleiro de um time da Série A, assim, ó?
No time da Série A, depende do time da Série A. Do Atlético Goianiense vai ser um, do Flamengo vai ser outro.
Não, uma média, assim.
Não tem média, porque é muito discrepante.
É muito diferente, mano. É. Mas, por exemplo, um goleiro reserva do Flamengo é um moleque da base, não deve ganhar muito.
Deve ganhar muito, não. O Hugo é.
Mas ele ganha pra ficar parado. Tipo, parado assim, no banco.
Parado é parado no gol também. Ele quando só ele vai tá, entrar. Ele, não, ele entra e fica parado no gol e toma muito gol quando ele precisa.
Mas
entrar.
O quanto não é esse não muito? 5 mil?
Não,
bem mais. Do Flamengo, então, reserva?
Aí, não. Ó. Então, porra, se eu tivesse passado pra ficar de reserva, eu tava feliz com
isso. Deve ser 1.100, 200 pau?
Mano, por exemplo, o que Lomba, é o Marcelo Lomba, que é o reserva do Everton, que hoje tá na seleção do Palmeiras, ele deve ganhar o que, ali os seus 200 conto, mano.
Nossa, que isso.
Não?
Nossa.
Acho que sim. Eu acho que por aí. Não, eu tô chutando, tá? Isso não é informação, é chute.
É, chute...
Completamente chute, pode estar errado. Vou. 300 conto, sei lá.
Não, acho que o Marcelo Lomba deve ganhar um pouco mais, porque ele tem nome ainda, né?
Então, mano.
Ele é reserva,
se mas
ele
tem mais, nome. Eu não sei. É mais.
E ainda isso tirando por fora, tipo, a questão de publicidade, quando o cara faz publicidade,
Mas, por exemplo, tem o Luan, por exemplo, que é do Corinthians, tá emprestado pro Santos. O Luan não emprestado? Joga.
Os caras emprestam...
Você paga parte do salário...
No caso, o Corinthians pagou, tocou tudo.
É.
Você paga o salário pro cara jogar em outro time, pra você ver como ele é querido. Como os caras tão felizes.
Não, porque assim, ou você pode ficar com ele. Se o jogador é muito ruim e foi um investimento alto, você imagina você tá com ele no seu clube, ele sem entrar em campo, porque não
mas
tem condição.
Mas você não pode demitir?
Não pode, não, tem contrato, cláusula. Aí você paga uma puta multa. Então o que você faz? Você pagou uma grana por um jogador. Por exemplo, ele tá dando exemplo do Luan. O Luan foi o melhor jogador de todas as Américas em 2017. Ele foi campeão da Libertadores.
Rei das Américas.
Considerado o melhor jogador que tinha. Então esse cara tá valorizado no mercado. Ele depois começou a jogar mal, mas ele continuava valorizado. O Corinthians acreditou que ia recuperar ele. Porque é um cara que meio que entrou numa gina balada, desencanou um pouco, e aí o futebol cai. E aí o cara tá deprimidaço, assim, dá pra ver que ele entrava em campo de cabeça baixa, assim, não tá conseguindo desenrolar.
Sem energia,
o Corinthians acreditou que pelo fato dele ser o time do coração do Luan, ele ia chegar e mudar de áreas, mudar de clube e de repente voltar a jogar aquela bola. Aí pagou, tipo, sei lá, quase 30 milhões de reais. Que isso? Aí quando o cara começa a mostrar que não vai, o técnico não consegue nem relacionar ele nem pro banco de reserva.
Nem reserva ele entrava.
O que você faz?
Salário alto.
É, ganhando 700, 800 pau por mês, o que você faz? Ou você vai vender por um valor ridículo, ou você tenta emprestar para outro time para, de repente, o cara jogar melhor no outro time, e aí você depois conseguir vender um pouco melhor, perder menos dinheiro, entendeu? Valorizar um pouco o cara, entendeu?
E o Santos ainda paga uma parte agora, né, do salário dele.
Deve dar só almoço e janta.
É, mas já é uma ajuda, né?
Nossa,
que louco, né, mano? O cara é tipo um produto mesmo.
Vira um produto mesmo, cara. Foda. Que doideira, eu não fazia ideia disso, mano. Não tem como eu fazer também, porque eu não acompanho nada, né? Eu não acompanho. A galera vai ficar comentando aí que eu só tenho essa camiseta, porque é a única que eu tenho de time de futebol.
E às vezes as
pessoas. É da hora essa camisa do Peixão.
Muito maneira mesmo, cara. Muito
legal.
Charlie Brown. E às vezes impresso até pra. Quando o jogador é muito novo, né? Acontece até muito na Europa isso. Às vezes por exemplo, compraram o Reinier lá do Flamengo. O Real Madrid comprou, não tinha espaço. Aí você vai e empresta com o Borussia, empresta para não sei o quê.
Você compra um moleque novo, você dá rodagem para ele.
Para dar rodagem.
Fala, pô, moleque pode não estar pronto ainda para jogar no Real Madrid. Os caras vão lá e compram para já garantir, para não vir outro e comprar. Só que daí você fala, pô, o moleque ainda é muito novo para jogar aqui, num puta clube grande como o Real Madrid. Vamos emprestar ele para os times menores, que é o moleque ganha uma casca, ganha rodagem, ganha experiência, para dar quando voltar, ele já voltar mais grandão e poder jogar, entendeu?
Cara, mano, essa conversa, eu tô me sentindo... Eu queria até perguntar isso pra vocês. É ruim quando você tem que ter um assunto que você não pode subir tanto nível, né? De informação, assim, tipo...
Não, acho que eu nunca expliquei essas paradas pra ninguém, didaticamente. Eu tô até gostando, parece que eu manjo pra caralho.
Cara, eu tô me sentindo bem...
Porque eu me sinto assim
quando... Eu tô me sentindo inteligente, talvez pela primeira vez
na minha vida, né, Magal?
Quando eu tenho que conversar sobre quadrinho...
Quando você bater lateral, você tem que segurar a bola em cima da cabeça. Se você jogar assim, manda voltar,
aí, ó, inverte. Isso aí eu não sabia, tá vendo? É sério, cara.
O impedimento pro...
impedimento, porque eu tava falando pro Bubi e pro Cauê outro dia, que eu não entendo, porque o cara tá lá jogando, o cara ganhou a bola, aí do nada, na televisão,
os caras congelam.
E mostra uma linha do nada digital que nem existe no campo.
Isso nem eu entendo até hoje.
É, e os caras falam, ah, o cara não pode fazer o gol porque ele tava impedido. Quem impediu ele? O bandeirinha ali, do nada? Tipo...
Ó, o Matheus tá falando aqui, ó. Caralho, o Lodi tá sustentando o papo porque ele não tem a menor afinidade.
Mas é real, cara. É real. Um
salve pro chat aí.
Ó, os caras falando o salário do Lomba. O chat tá participando aqui, sensacional.
Aí, ó, que da hora. Porque realmente
Lomba, qual é o salário do Lomba, falaram? Falou que é 150.
É, então.
Eu falei 200, até que eu...
Ai, tá. 100 a 200 que eu falei.
É, então.
É porque realmente é um assunto que, tipo, eu nunca tive afinidade. Já recebi convite pra ir em estádio, ver jogo e tal. Só que eu falo, cara, pra que eu vou ficar lá gritando?
Mas estádio é diferente. Eu acho que pra quem não gosta de futebol, ir no estádio é diferente do você ver um jogo na TV. É a mesma coisa de alguém te convidar pro show de um músico ou de uma banda que você não curte muito, mas o show é da hora você ver.
É.
Porque é diferente.
A energia de você do ambiente,
A energia e de ver a performance ao vivo, e ver várias coisas no estádio que na televisão você não vai sentir, a torcida cantando, ou coisas que você vai reparar dos arredores além do jogo também. Então, assim, de repente, vai. A gente vai falar da Gal Costa agora, que morreu essa semana, sim, que era uma, tipo, mãe de todas
chuva
as vozes.
De
eu não ponho Gal Costa pra ouvir.
Não?
Né? Não, assim, não costumo. Mas se alguém me chamasse pra ir no show da Gal Costa, o show do Ney Mato Grosso, o show dos caras que eu não costumo ouvir no meu dia a dia, eu vou, mano, porque pra é uma coisa que vai, né? Vai ser legal a experiência. E eu acho que você ir um dia no estádio ia ser da hora, você ia curtir.
Cara, eu acho também
como que experiência antropológica.
O clima é muito maneiro. Mas depende do estádio também, por causa dos acessos, né? Que tem estádio pra você sair e entrar também, é bem, tipo.
Complicado.
É, entrar não, mas pra sair, né? Outro dia eu fui cobrir um jogo.
Mas você fala isso porque você é famoso?
E
aí as pessoas vão ficar, ô, Magal! E aí
ó, quem estiver comprando, comprando o selo azul no Twitter, eu vou bloquear.
Viu o Felipe Neto falando isso, né?
Cara, o cara quer estar no camarote só ele. Senão... As pessoas não podem pagar pra estar no camarote com ele, tá ligado?
Não pode.
Não pode pagar, eu quero pagar pra estar aí no seu camarote. No seu não, da galera. Não, mas não, vou te bloquear. Bizarro. Beijo pro Felipe Neto. Mas o... Não, é porque eu tô meio traumatizado com Itaquera aqui, né?
Também, né?
Outro dia eu fui gravar lá a final da Copa do Brasil, Corinthians e Flamengo. Cara, pra sair de lá, pra chegar é bem complicado o acesso, mas pra quem mora aqui na Zona Oeste.
Mas sabe qual é? Vai de carro, né, mano?
Ó.
Então o rolê, eu fui também. Eu fui lá no camarote da Nike, os caras me chamaram. Mano, eu fui antes só de metrô.
Metrozão.
Você pega o metrô, vai, vamos falar aqui, a gente tá aqui do lado da estação Palmeiras Barra Funda. Uhum. Que é o extremo oposto, pra quem não é de São Paulo, assim, o extremo oposto do oeste é Palmeiras Barra Funda, do leste é Corinthians e Itaquera. Isso. Até nisso os times são opostos. E aí você pega aqui, na Palmeiras, você chega lá em no máximo meia hora, mano.
Porque você pega uma retona, né? Você nem desce.
Não, o metrô é meia hora. Então, assim, se você quiser ir de carro, parar, estacionar o carro, aí você tá fudido. Mas não é pra ir de carro pra lá.
Equipe, os caras com câmera.
Vai de trem ou de metrô, que é rapidão.
Mas eu achava muito louco que quando eu voltava do trabalho... Na época que eu trabalhava, pegava muito metrô, eu via que eles separavam até pra galera não se encontrar no metrô,
sim,
né?
Não pode.
Tipo, a galera vai de ônibus.
Muda até data de jogo por causa disso.
Sério?
Senão os caras se trombam no metrô e quebra tudo.
Mas né? Por que você acha que tem a violência? Eu nunca entendi, tipo, por que os caras têm uma violência tão grande, assim, sabe? Tipo, ah, eu não gosto. Porque, ó, mano, não vai fazer sentido, talvez, isso que eu vou perguntar agora.
Assim. Yes!
Porque é uma pergunta inteligente de novo. Muito...
Deixa eu responder essa.
Vai, responde,
mano. No dia a dia, você vê o irmão trabalhando com a camiseta do São Paulo, o outro com a camiseta do Palmeiras, do Corinthians, no dia a dia. Andando ali no acesso, você vê, é normal.
Mas dia de jogo vira inimigo.
No dia de jogo, o bagulho, tipo, parece que virou guerra. E aí eu fico, pô, cara, amanhã vocês não vão estar nessa guerra.
Cara, mas é porque eu acho que existem vários tipos de torcedores, né? Tem torcedor que é o torcedor mais tranquilo, que é os caras que são amigos e tudo mais. E tem a galera que é a torcida mais fanática, que é torcida que briga, organizada. Mano. Esses caras, por exemplo, eu moro perto do Palmeiras, né? Do Allianz Parque.
Sim.
Cara, eu passo lá de camisa preta, às vezes, e sei lá, bermuda branca. Cara, o pessoal já falou, preto e branco aqui não, porque é cor do Corinthians, tá ligado? Tipo, dia de jogo eu passei lá assim. Mas sem me ligar, porque eu também sou Flamengo, tá ligado?
E outra, tipo... é uma camiseta preta, né, mano?
É uma cor básica. Eu não tô indo com a cor, tipo, a cor do Corinthians é rosa com bolinha laranja, e eu tô passando assim. Isso eu acho bem louco, porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu tava agora gravando um programa pro Camisa 21, e assim, cara, eu sou flamenguista, eu não me liguei porque eu tava no Rio, e eu já, tipo, sou de boa lá, assim, no Rio, com o negócio de Flamengo, Vasco. Sim. E eu tava vendo o jogo do Ituano e Vasco. E, obviamente, eu tava torcendo contra o Vasco, porque eu sou Flamengo. E aí eu tava vendo o jogo e falo, puta, caralho, não sei o quê. Cara, quando eu vi na minha frente, tinha uma mesa cheio de cara de vascaíno com a camisa do Vasco, tá ligado? E aí eu falei, caralho, será que eu tô dando mole? Porque eu tô comemorando aqui os lances do Ituano e... Sim. E aí, de repente, começou a chegar uns caras do Flamengo e sentar na mesma mesa, tá ligado? Só que, tipo assim, isso eu não imagino acontecendo com Palmeiras e Corinthians, nenhuma hipótese, tá ligado?
Eu acho que
aqui é muito mais tenso.
Ah, lá aqui em São Paulo, não é tão de boa, rola briga lá também. Teve casos recentes, torcida Botafogo, Flamengo. Mas assim, existe, mas aqui em São Paulo acho que é mais tenso.
Eu acho que é muito mais tenso aqui, eu reparo isso.
E quando você pergunta assim, por que, que os caras que se trombam no dia a dia ali com camisa diferente tá suave? Porque quando você, primeiro que a torcida é organizada, é da cultura da torcida organizada, com qual ela tem treta, do outro estado, daqui, de lá, qual que é aliada, qual que não é. Um correu, o outro não correu, um matou, outro não matou. É uma coisa meio de gangue, né? Uhum. Então, e quando os caras estão sozinhos, é uma parada. Quando tá no dia de jogo, na missão, é como se eles tivessem, fossem uns agentes, e agora eu tô paisando e agora eu tô na missão.
É tropa,
E aí quando junta, o bonde... Aí que os caras ficam nessa pilha.
Caralho.
É uma explicação que não justifica, mas sim, só tentando explicar.
Eu lembro, porque eu colava muito no ponte da pichação que rolava ali na galeria, tá ligado? Acho que ainda rola. Tem um ponte ali na frente da galeria que era toda quinta-noite, se não me engano. Não sei ainda se é assim. Isso foi em 2012, tá ligado?
Na galeria do
rock?
Isso. A Independente ficava lá.
Então, a história que eu vou falar
disso. A torcida Independente ficava lá. Agora não fica mais. Fica a sede lá no Morumbi.
Porque eu não fazia ideia que tinha essa torcida organizada. E aí uma vez a gente tá lá no ponte da pichação, vários pichadores trocando ideia, fazendo folhinho e tal. E aí alguém no meio lá, uma mina, eu lembro que é uma mina por causa da voz, ela gritou, vai bicharada! Uhum. E essa torcida, eu nem sabia que era Independente, eles estavam indo guardar alguma coisa do São Paulo lá e tal. E aí eles voltaram lambrando todo mundo
mesmo,
na
sério?
Paulada, tá ligado? Sim, e todo mundo começou a correr, por causa que uma pessoa, de graça, gritou vai bicharada pros caras. E aí a gente ficou tipo, porra, cara, estragou todo o rolê que já tava acontecendo ali, à toa, tá ligado?
À toa, total. E assim, porque fica uma coisa estranha, porque ali a galeria do rock junta várias tribos, a galera do skate, do rock, os metaleiros. Aí do lado tem a galeria black também, que aí rola a galera do rap também. Sim. Então assim, aí tá todo mundo na paz, unido, tá suave. Aí tem um bagulho de torcida organizada lá, já fica tenso. E a Independente sai de comboio, tipo, jogo no Pacaembu, eles saem de comboio lá, andando na rua, escoltado pela PM, tocando um terrorzinho e tal.
Que doideira.
Então, assim, agora saiu de lá já.
Coisa que eu ia falar, por exemplo, no Rio de Janeiro eu andava com a camisa do Flamengo o dia inteiro. Tipo, usava muito a camisa do Flamengo. E assim, cara, já passou Fluminense zoando, porque o Flamengo tinha acabado de perder a Libertadores. Já aconteceu várias situações assim, mas nunca, tipo, da pessoa querer me bater, porque eu tava de Flamengo em qualquer lugar lá no Rio de Janeiro. Aqui eu lembro que uma vez eu vim trabalhar em Bertioga, fui fazer um projeto lá de gravação de verão, Bertioga. Cara, aí eu também comecei a usar a camisa do Flamengo. Cara, primeiro dia que eu saí de camisa do Flamengo, eu tava indo pra academia. Tira essa merda, essa camisa, não ser merda não, porque é paulista. Devia ser, meu, tira essa camisa aí, meu. Seu vacilo, não. Porque como é que é o xingamento de...
Arrombado,
meu.
Arrombado,
meu.
Engraçado que vai imitar paulista, todo mundo vira o Bossa, né?
Eu não vejo esse sotaque totalmente,
mas... Não, mas assim também, tem um paulista que fala assim, né, meu?
Não, esse a gente não tem o sotaque do Bossa.
Tira essa camisa aí, meu. Essa camisa é muito feia, meu, na moral.
Aqui pra mim tem o sotaque do Bossa, tem o do Mano Brown. Que é os mano que incorpora ali.
Da quebrada.
Da quebrada. E aí,
tio.
Então vai mudando,
assim. Tá ligado, tio? Pode crer. E do Playboy, que é esse do...
Que é o do
Bolsa. Da Faria Lima, né? Mel, comprei um Starbucks, Mel. Nossa senhora.
Mas aí você tá andando com os caras errados aqui em São Paulo, Magal.
Você tá andando com
esses... Você é paulistano?
É porque o Bolívia talvez seria a pessoa certa pra andar, mas ele não quer andar comigo.
Mentira, eu sou Eu sou daqui, sou.
Aí,
eu sou daqui da Lapa, ali, tipo, Vila Ipojuca.
Ah, da hora, da hora.
São Paulo.
E Ah, é que eu não sei, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui se vocês respondem se vocês quiserem. Você
tá bonitinho?
Vocês podem falar...
Tá bonito. Não tá? Mas tá, ficou muito bonito.
Não, beijinho.
A gente podia ser muito... É, Double Dragon.
Double Dragon. Você jogava?
Junto... Jogava pra caramba, Double Dragon, foda. Battletoads.
O Double Dragon tinha um cano, não tinha um cano corrente?
Tinha, você usava os negócios de... Tinha o Abobo, que era um cara... Era do Double Dragon, o Abobo, que era o cara bombadão?
Meio de pedra, e tem um filme que é ruinzão também, tem um filme...
Ah, do não fala mal do mas filme, aí não. Era aí maravilhoso. Não.
Mas você lembra do... Só falar do Double Dragon, você lembra que o Double Dragon no final do... Você já chegou no final do jogo? Do
sim,
Double
que
Dragon?
Eles tretam pela...
Pela garota,
pela garota. Tipo,
jogava os dois caras no final, aí você mata o vilão...
E aí os dois saem na mão.
É, muito pra ver quem vai ficar com a garota.
Mano, esse é o retrato da vida. Homem só briga por duas coisas, ou é mulher ou é dinheiro.
Caraca.
Não tem mais nada que ver. Ou
o time de futebol.
Mas é quando é assim, homem mesmo, porque esses caras são tudo louco. Tô falando de uma pessoa normal.
Eu respeito.
Eu nunca vou brigar com ninguém na minha vida por causa de estar com a camisa de outro time. No máximo eu vou xingar.
Eu gosto de fazer as piadas, cara. Uma coisa que eu acho legal que a galera fica meio passa, às vezes comigo, é com piada, né? Às vezes eu solto umas piadas aqui do Palmeiras, que é a do Mundial, né? Que eu nem entendo. Isso que é muito louco. Eu nem entendo a piada.
Mas essa mas piada eu... transcende.
Só que ela já transcendeu.
O Lodi sabe da piada do Mundial, tá ligado?
Então, realmente pra você ver onde ela chegou.
Onde ela chegou.
Furou todas as bolhas possíveis. Aí, palmeirense. Aí o cara já fica, pô, que palmeirense. Fala, ah, você tá bravo porque não tem Mundial, né? Então, tipo...
Mano, cuidado.
É. Cuidado, viu?
Cuidado que tem uns caras mais nervosos que vai te dar uns calabrinho, hein, mano.
Vai ter hora que eu vou tomar uns tapas por causa dessa piada, cara. Tá, não duvido, não.
Tá na região dos caras,
viu? É, piada dos caras, mano.
Isso também, né?
Eu comprei boné do Palmeiras pra poder andar no bairro.
Mano, teve um dia que eu perguntei. Eu não lembro. Foi pra
poder usar camiseta preta.
Poder usar camiseta preta.
Tem um amigo meu que é palmeirense, o Wagner. Aliás, um abraço pra ele. E aí a gente tava aqui perto, aqui na região, né? E aí ele tava falando do estádio do Palmeiras. Eu perguntei se o estádio do Palmeiras chamava Chiqueirinho. E aí... Porque pra mim faria sentido, já que o mascote dos caras é um porquinho, não é um porquinho?
É o porquinho. É. Mas assim, na verdade, o mascote dos caras foi adotado porco, né? Porque o mascote
jogava era um periquito. No estádio, né?
Não era o Mancha?
Não, era da torcida.
Não, o Mancha é aquela manchinha verde.
É, que é do Tio Patinhas, não é?
Não, essa é a torcida organizada. O Palmeiras, como mascote histórico, é o periquito, que é verde, periquito.
Caraca.
Só que aí, como aconteceu com o Flamengo também. O Flamengo, lá atrás, ele não tinha como mascote o urubu. E aí,
era o Saci Pererê, né? Do Internacional.
E aí a torcida do Botafogo, era, Popeye, né? Era uma coisa nada a ver. E a torcida, as torcidas Caraca. Rivais começavam a falar de um jeito pejorativo da torcida do Flamengo, que era mais povão, que era tudo a urubuzada.
Ah.
E aí o Flamengo, em vez de pegar pilha, falou, mano, adotou e acabou com a piada. E aí virou, hoje em dia, o Ninho do Urubu, é o nome do CT do Flamengo. Ah, é o Urubu.
Pô, isso é muito foda.
Muito foda. E o Palmeiras fez a mesma coisa. O Palmeiras tem o mascote, que é o periquito tradicional, e tem o javali, que é aquele porco nervoso. Podia ser um porquinho mais de boa, não precisa ser um porco. Sim. Um javali que tá querendo comer tua cabeça. Mas é um canarinho pistola, versão porquinho pistola.
O porquinho da Telecena, tipo da Telecena. Que
mas o Palmeiras super adotou o porco também.
Que foda.
E aí não tem mais a piada, porque antes também era chamar palmeirense de porco, cara, é de uma maneira pejorativa. Nossa, e eu falo pro Corinthians adotar o gambá também, que seria da hora.
Mas o Corinthians não é o gavião?
É o gavião por causa da organizada. O
gavião já
fez. Mas o mascote do Corinthians é uma parada que nem tem nada a ver, que é um mosqueteiro.
É, então, eu via lá que era tipo...
O que é mosqueteiro? Eu nunca vi um desse no Brasil, a não ser festa fantasia. Tinha que ser o gambá, e os caras chamam de gambá. Beleza, gambá, adota. Mano. E o gambá, o Pepe Le Gambá, não é um gambazinho preto e branco, da hora?
Sim, sim. Então, é verdade.
Não é?
O Pepe legal lá.
Mas eu acho que é por aí. Até quando eu tenho um jogador que é o André, que todo mundo chama de André Balada, e ele não gostava, porque, pô, ele era um cara que chamava de André Balada, porque ele dormiu na balada, tiraram foto. E os caras... E um dia que eu fui entrevistar ele, eu falei, mano, você quer acabar com a piada? Bota adota. Na sua camisa, André Balada. Aí falou, porra, é foda. Eu falei, ah, é foda, mas ia ser da hora. Ser, tipo,
pô, é, porque quando você ressignifica a parada, vira outra coisa, exatamente. Né, mano?
Mas tem jogador que tem orgulho de ser balada. O Léo Batistão, uma vez eu tava jogando PUBG, joguei com ele. Tava ele e o Neymar, no mesmo time. Léo Batistão que jogou no Santos agora há pouco. Sim. O apelido dele era, no PUBG, era Léo Balada 7, tá ligado? Era muito foda. Eu sempre falo dessa história, eu morri pro Neymar no PUBG, cara.
Esse cara jogou com o Neymar na Portuguesa Santista, ele é amigo de infância do Neymar.
Léo Batistão.
Aí
por isso que é verdade minha história, tá vendo?
Isso, e aí a época que ele jogou no... O Neymar jogou no Barcelona, o Léo tava jogando no Espanhol, sim, que é o outro time de Barcelona. Caramba. Que é o time pequeno de Barcelona. Uhum. E os dois se encontravam ali. Imagina, você é moleque de infância, você é amigo de um cara, jogavam, né, junto. Aí, é quando você vê um dia, tá um no Barça, outro no Espanhol, vocês estão jogando o Campeonato Espanhol junto.
E tirou quatro, eram quatro. O salame de três. Um era o Magrinho, 4,20. Juro, Magrinho 4,20.
Magrinho 4,20 não era o Neymar?
Caralho, não, cara. O Neymar era NJ11. Era tipo o maior nome escroto.
Caralho. Mas, voltando nessa parada aí, eu lembro que teve um período também. Eu não manjo nada. Eu sempre quero deixar bem claro pra galera que as perguntas, vocês vão olhar e falar, mano, o que, que esse cara tá perguntando?
É, o futebol não é o da que tem a cesta, não. É o que tem o gol.
Não, mas isso aí é o basquete, pô.
É.
Mas eu acho mais interessante o basquete, porque é mais difícil, né, se acertar a bola no, na cesta. O gol, ele é muito grande pra você chutar,
não,
ali.
Não, tanto, mano, que tem, por jogo, tem 112 pontos de cesta, e no futebol tem 2 gols só, em 90 minutos.
Ah, mas é que demora também, mano. Você fica lá 45, é 45 segundos, né?
É muito mais fácil acertar a bola numa cesta do que chutar um gol.
Pô, mas eu fui numa vez, eu fui em jogo da NBA duas vezes, a trabalho, né? Demora pra caralho, velho.
É que são 4 quartos,
né? Nossa, uma hora que eu falei assim, pô, tava bom, hein, mano. Uhum. E aí um quarto pro outro, a galera tudo sai pra ir na praça de alimentação. Aí você vai na praça de alimentação do ginásio dos caras da NBA, mano, pensa 10 shopping, 10 praças de alimentação de shopping. Caralho. Tem várias lojas, uma fila, os caras pegam uns baldes assim de cerveja, só tinha um tanque, era um container de ketchup e outro de mostarda, outro de maionese, que os caras já falam, nos dog, pizza, caralho, hambúrguer, cerveja, é um evento, os caras ficam lá tipo, há horas.
Então, caralho. Eu ia perguntar pra vocês o lance do, porque eu lembro quando eu era moleque, tem duas coisas que me marcou muito no futebol quando eu era moleque. Um era o Carlito Tevez, que eu nunca entendi a pira, ele virou um personagem do Brasil ou não?
Não, ele virou... O do Pânico?
Ele virou,
Não,
virou.
O do Zorra Pânico, Total. A mãozinha do Pânico.
Não tinha no Zorra Total?
Samba Tevez.
Tinha na Praça Nova.
É, tem na Praça Nova. Tem o Tevez do SBT também.
Que é o do...
Carlito Tevez.
Do Provolone lá.
E ele era argentino.
La Pregunta?
Era isso aí. É esse cara aí mesmo que eu tô falando.
Que é do Polpetone.
Mas esse cara, ele jogava bola mesmo?
Jogava pra caralho.
Não, mas o do da Praça Nossa, o Calé Pergunta?
Não, porra, não, você tá falando de qual?
Paródia, porra.
Ah, esse era... É isso que eu não tô entendendo, porque eu lembro que o cara, ele foi jogar no Corinthians.
Ó, pessoal, geralmente, quando tem um personagem assim, que dá pra fazer um personagem, atores se passam por ele, entendeu?
Mano, você tem que explicar ali. Parece que eu tô falando com a minha sobrinha de 4 anos.
Não, é porque eu lembro...
O Silvio Santos do Pânico não é o Silvio Santos. Não,
porra, eu sei.
Ele faz uma
paródia. Eu tô falando a questão do Tevez, cara. Eu falo do Tevez, mano. O Bola. Eu falo do Tevez, né? Porque eu nunca vi ele jogar. E aí eu lembro que os corintianos ficaram putos com ele uma época. Porque ele era um argentino jogando no Corinthians.
Não, puto não. Ele virou ídolo.
Ele virou ídolo?
Campeão brasileiro.
Por que ele virou piada depois?
Não, nunca virou piada.
Cara, ele não era piada? Era
até meio que uma homenagem, assim, né?
Isso, nossa, não, piada não. Não, é porque como ele era bem característico, ele era bem feio, tinha, né, tipo... E aí fizeram o personagem dele, tipo...
Ah, então foda-se,
é só uma começaram piada. A imitar ele.
Não, ele é um cara que teve uma carreira foda, jogou em só clube grande, assim, no mundo. E era um belo jogador. E aí no Corinthians ele chegou... E teve uma temporada só aqui, só que ele jogou pra caralho. Ele foi o melhor jogador daquele brasileiro.
Ele Mascherano também tava, não tava?
Mascherano tava também.
Ah, então tem a possibilidade da gente ver o Messi um dia no Corinthians, no Santos?
Não.
Eu acho que é difícil. Hoje em dia acho que é bem mais complicado.
Mas já teve, então, essa possibilidade de ver esses caras... Como é outro? Não.
Já, o Flamengo já
trouxe. O Messi foi embora.
O Flamengo já trouxe o Romário, sendo o melhor do mundo pra jogar no Flamengo.
Não, sim, mas tá falando de assim... O Messi foi embora da Argentina com 13 anos. O Messi é quase um catalão.
Europeu. Ele é um europeu, pô.
Ele morou em Barcelona desde os 13. Então ele deixou a Argentina...
Eu acho que o Messi nem deve voltar. Acho que ele deve... Ele é Cristiano Ronaldo. Acho que todos os jogadores, acho que eles vão fazer que nem o Ibrahimovic. Uma não, época
ele vai jogar
pra MLS.
Ele vai jogar, não sei se qual que é o clube lá. O chat vai lembrar. Não, acho que não é o News, no Rosário. Não sei de Rosário, é um outro time.
Acho que o Messi não volta pra Argentina, não,
cara. Não, não sei. Argentina do Maradona, não lembro. Mas ele tem um time que eu acho que quando ele tiver uns 40 anos, esse pá, ele vai jogar uma temporadinha assim, só pra encerrar a carreira, esse pá.
A MLS
se ele quiser, né? Mas ele fala que vai.
O jogador, normalmente, ele encerra a carreira dele com quantos anos? Ou ele tem que foder o joelho pra poder
encerrar? Depende da posição, depende do condicionamento físico.
Depende do,
Do Goró?
Do Goró.
O mais velho, assim, que chegou.
Ah, mas aí recorde tem jogador japonês com 65.
O Zé Roberto chegou o quê? 42, 40...
É, jogando pelo Palmeiras, né? Jogando no clube grande ainda.
O Zé Roberto chegou até uns 42 aqui. Por exemplo, o Daniel Alves tá indo pra uma Copa com 39 anos. O
Modric tá indo pra uma Copa com 37, né?
Ah, não, mas o Daniel Alves... Eu não entendi o hate da galera em cima dele. Ele é ruim mesmo?
É, bastante.
Ou ele é meme?
Não, ele não é ruim. Ele já foi... Ele é muito... Ele, tecnicamente, ele é bom. O problema é que faz um tempo já que ele não tá no alto nível. E ele foi jogar no México também, num timinho. Não tem mais mercado, assim, porque ele já... Pô, já tem 39 anos. Ah. E aí ele foi jogar no México também, foi meio esquisito, não deu certo. Veio pro São Paulo, quis jogar em outra posição, não deu muito certo. E aí ele tá, inclusive, tava sem jogar. Então ele tava meio que sem... Ele tá treinando no Barcelona B, sabe? Sozinho.
É que assim, na época dele de ouro, que ele jogava pelo Barcelona, ele era o melhor lateral direito do mundo.
Mas já foi,
indiscutivelmente. Né? Só que assim, eu, na minha opinião, acho que ele nunca jogou tanto pela seleção como ele jogava pelo Barcelona. Depois que ele sai do Barcelona, ele passa pelo PSG, Juve, vai pro São Paulo, vai pra... Cara, e não deu certo. Tipo assim, não se destacou de novo, sabe? E aí ele é um cara que já tem, acho que, 39 anos?
39.
39 anos. Ele tá parado, porque ele saiu do São Paulo, foi pro Pumas, no México, nem jogou lá, virou piada também.
Nossa. Jogou poucos jogos.
Aí tava agora treinando no Barcelona B, treinando, não tava nem jogando, tava treinando no Barcelona B, que é o time B do Barcelona. E aí sim, a comissão técnica foi lá e falou, a gente viu o treino dele no Barcelona B, ele tá... em condições legais de ser convocado.
A história é que o Tite não confia em outro lateral direito.
É. Mas, acho que é por causa assim,
mesmo nessas pegado, condições dele atuais, o Tite prefere levar ele do que um outro cara, entendeu?
Mas o Daniel Alves foi para ser titular ou no banco?
Não, acho que ele não vai ser titular, acho mas eu acho que ele vai ser utilizado.
Acho que ele entra?
Cara, assim, a gente já teve que usar laterais direitos reservas em Copa do Mundo.
E aí faz falta, né?
Fagner.
O Fagner jogou contra a Bélgica. Por exemplo, eu lembro em 98 que não tinha lateral direito, chamaram um lateral de São Paulo, Zé Carlos, que era um cara bem meia boca, que ficava imitando uns galos.
Olha as habilidades.
A maior habilidade do cara era imitar os bichos. E que na época o Zagallo falou, porra, não tem outro, eu vou ter que chamar esse cara. E aí, semifinal, controlando, acho que o Cafu tinha tomado dois cartões. Jogou o cara, mano.
E o Cafu, hein? Cafu,
então, assim, mano. Às vezes precisa, tá ligado? De maior
laterais direitos da
história. Pô, pelo menos a gente tem garantido que o Daniel Alves, ele sabe fazer um tantã ali, né?
Sabe fazer um tantã. A bola não queima no pé, mas que ele não tá no auge da carreira mais,
O pessoal né, tá mano? Até zoando, né? Que se, por exemplo, se o Flamengo, se a seleção brasileira pega uma França, o Daniel Alves vai ter que marcar o Mbappé, tá ligado? Você imagina o condicionamento físico de um pro outro. Um jogador de 39 anos...
E o moleque corre pra caralho. O
moleque corre pra caralho pela ponta esquerda ali, tá ligado? Tipo, isso que é foda. Mas eu acho que, cara, é muita coisa de grupo também, tá ligado? Esse bagulho de, tipo, o Tite confia no cara, quer ir pro grupo da seleção brasileira. A gente também não pode desconsiderar que o Daniel Alves, na sua carreira, acho que é o cara que tem mais títulos na história, né, de futebol. Ganhou título por tudo. Inclusive, ele foi para as Olimpíadas agora, as últimas, e ganhou as Olimpíadas, foi medalha de ouro.
Ah, então ele pode ser um segredo ali, né?
Não é
um
segredo, mas acho que a vibe do cara, a mentalidade, o cara chegar lá e uma hora o pessoal tá nervoso, ele chega, galera, relaxa, isso daqui não é assim mesmo, porra, eu sou pica, não sei o quê.
Ele dá um suporte.
Um ali, suporte, não. Exatamente.
Ele
dá um
coach eu não gosto dessa ideia, tá?
Eu também não gosto, eu sou
acho contra que tudo a isso aqui, dele. Todo esse texto do Magal aqui pra mim.
Não, eu tô tentando justificar.
Mas eu tá dele. Justificando a comissão, a cabeça da comissão técnica.
A comissão técnica, não é minha opinião.
Mas eu também... não concordo, não.
Se vocês fossem fazer uma escalação, quem vocês colocariam no lugar, assim, dos que vocês não gostaram que foram escalados?
Ah, eu posso? Que foram convocados?
É.
Daniel Alves, eu não traria o Daniel Alves, eu procuraria talvez, ou o Emerson Royal, que bem ou mal, não tá numa fase tão boa, mas tá ativo no Tottenham, é titular do Tottenham, e o Tottenham tá lá brigando pelas cabeças na Premier League. O Gabriel Martinelli, eu não achei legal a convocação dele, porque é uma posição que de pontas, quem já tem ponta pra caramba. E, beleza, tá jogando o Arsenal, o Arsenal tá também lá nas pontas. Né, tipo, brigando pelo topo, mas,
não,
cara...
Não, é líder ainda.
É líder ainda, né? Mas assim, não sei até quando, porque é o Arsenal. O Tottenham também estava lá em cima, já está em quinto. Então, assim, o Martinelli eu levaria outro jogador.
Mas levaria quem? Porque, assim, teoricamente o Tite levou muito atacante. Foi a seleção que levou... Porque era só 23, esse ano são 26. 26 jogadores. E o Brasil está levando 9 atacantes. Então acho que não vai ter espaço para todo mundo jogar. Porque é muito, muito cara.
E daí a gente tem tinha uma vaga no meio de campo, que é uma vaga de criador no meio campo, que é uma posição que também falta no
Brasil. Eu também achei, o Coutinho machucou, né? Seria esse cara.
O Coutinho, segundo o André Nami, falou que o Coutinho já não ia ser convocado.
Eu também acho que não ia.
Eu achava que ia, mas a equipe dele falou... Porque assim, mano, os caras sabem. A gente acha que tá uma surpresa, os caras ficam filmando o momento da convocação, assistindo a televisão. Todo mundo que vai já sabe que vai. Uhum. Então, assim, o Daniel Alves já sabia que ele ia. Então, o Tite deve ter chegado pra ele e falado assim, ó, vai treinar, pelo menos no Barcelona B. Fica treinando.
Para de ficar no pagode.
É, porque se você não estiver nem treinando, os caras vão me matar quando eu anunciar seu nome. Então, assim, eu acho que já tem essa conversa.
Sim.
Extra-oficial. Eles falam que não.
Ele manda um zap ali.
É, manda. Entendeu? E aí tem uma carência nessa posição. Mas eu acho que da lista do Tite, ficaram falando tanto do Daniel Alves... Só que se você for ver, a posição de lateral direito reserva.
Sim.
Não teria por que ter tanta essa polêmica. Por que que teve tanta essa polêmica? Porque é o único ponto, assim, de discordância. Tirando uma galera que queria o Gabigol na seleção. Que eu, pra mim, não...
O Gabigol tá fazendo música. Ou tentando, né?
É.
Pô, cara, é porque...
Foram as duas coisas, são as duas polêmicas da seleção.
Eu vi o Meiuca que vocês meteram pau no Gabigol?
Não, não meti o pau. Eu só acho...
O Bira ficou...
Mas é porque aí é santista doída.
Nossa.
É santista doída.
Eu mas derrubei assim... a TV, viu? Você tá me devendo uma TV, seu Bira. Que eu derrubei minha TV no chão quando vi você falando do Gabigol.
Que isso?
Tô brincando.
Não, mas assim, geralmente, os técnicos, a lista dos caras tem muito mais pontos polêmicos que a galera fica puta da vida do cara que chamou, que eles não deviam ter chamado. Nessa lista do Tite, se as pessoas mandarem um ou dois nomes, é muito.
É, eu também achei maravilhosa a lista do Tite.
É que todo mundo chamaria. Fala, de 26, se você pergunta pra qualquer um, fala, pô, eu mandaria dois.
E assim,
se mudar, entendeu?
E a única polêmica é o Daniel Alves, que como você falou, é o lateral direito, tá ligado?
A gente que queria, mas eu acho que...
E o Neymar, ele vai ter que fazer gol pra nós lá, né? O Neymar, mesmo com o Leão correndo atrás dele lá, ele vai ter que se virar, né? Ele deve estar preocupado com o Leão. Vai meter gol, vai meter.
Cara, foda que o problema do Neymar, eu falei isso, acho que ontem no programa que a gente gravou. A gente sempre teve heróis, né, nas Copas do Mundo que a gente ganhou, tipo, sim, 94, Romário, Bebeto, 2002, Ronaldo, Rivaldo, né, enfim, Pelé com Rivelino, com, enfim, toda aquela galera. E, cara, o Neymar tinha que ser um cara que, desde 2014, a gente espera que ele seja o protagonista da Copa, o nosso herói.
Sim.
Só que, cara, 2014, beleza, ele se machucou, né, teve lá a fatalidade lá do Zuniga, que deu nele. Cara, 2018 ele não assumiu esse protagonismo e 2022 ele tá com foco em mais coisas que não tem nada a ver com futebol, com a Copa, porque você só vê ele brigando com o Nath Finanças no Twitter.
É verdade.
E pra mim é uma coisa ridícula, o cara é jogador de futebol, o cara ganhou Champions League, ganhou Libertadores, o cara é o cara da seleção brasileira até então, tipo, sim, é o nome da seleção
mundialmente
brasileira.
Mundialmente conhecido, né?
Porra, um mês da Copa o cara brigar com o perfil Nath Finanças, irmão, no Twitter, tá ligado? Aí o cara, porra, fica se envolvendo com bagulho de política também, que eu acho que não era hora, tá ligado? Tipo,
sim.
É hora de focar na Copa. O cara é uma imagem, é que a molecada se espelha.
Sim.
É assim, pô, se eu tivesse um filho, é óbvio que ele queria estar cortando o cabelo igual do Neymar, queria estar usando a chuteira do Neymar, queria estar usando a roupa do Neymar. E assim, brother, o cara simplesmente, ele é...
Você tem um filho.
Hã?
Você tem um filho.
Tem um cachorro.
É, então.
Ele vai cortar o cabelo dele igual.
E o cara, eu acho que ele não se preocupa. Ele não se preocupa em ser o Neymar da seleção brasileira.
Mas, Magal, me desculpa, eu vou falar uma coisa aqui. Você jogou Free Fire com o Neymar, cara?
Não, foi PUBG.
PUBG? Ah. Olha aí. O cara tá jogando PUBG, cara. O cara deveria estar treinando, mano.
Não, mas eu posso... Calma, eu não
era,
vou...
Era concentração... Ele tava na concentração de 2018 quando ele fez isso, tá?
Eu não sou, assim, do time do Neymar, mas eu vou só defender uma coisa que é só um contraponto.
Só pra poder discordar de mim.
Não. Você pode falar tudo que você falou aí. Eu só vou lembrar duas coisas. O Neymar, eu acho que dessa vez... Isso eu não sou fã do Neymar, tá? Mas eu posso falar isso com certeza. Eu acho que é o momento que ele tá mais focado, acho que é a Copa que ele tá mais afim de. Ele sabe que talvez seja a última, muito provavelmente, porque eu não vejo o Neymar motivado a ponto de ficar mais 4 anos aguentando tudo isso para jogar mais uma Copa já com seus 34, 35 anos. Então eu acho que é a última Copa do Neymar também.
Aí, ó.
Eu também acho que é a última Copa.
E aí eu acho que ele tá empenhado em ganhar esse título porque ele quer calar a boca de geral, porque ele tem uma gama gigante de fãs e tem uma outra gigante de hater.
Sim.
E ainda mais quando ele acabou se posicionando aí politicamente, dividiu bastante, mais ainda essa turma, sim, que é grande dos dois lados, né? Uhum. E aí, tipo, ele quer fazer como aconteceu no final da Olimpíada, que é ganhar e falar, pronto, agora vocês vão ter que me engolir, não tem mais o que falar de mim, porque eu ganhei uma porra de uma Copa do Mundo.
Mas pra isso
tem
que o Zagallo falou isso, não foi?
É. Pô, cara, que negócio que ele falou agora do Casagrande, cara, bagulho desnecessário pra caralho.
Não, então, assim, não, mas deixa eu só fazer falar o contraponto, uhum, a isso, do que o Magal falou. Ele voltou das férias uma semana antes. Isso é inédito na carreira do Neymar. O Neymar...
Uau!
Mano,
uau, você eu trabalhando quatro finais de semana seguido.
Não é uau. Você conhece o Neymar. O cara, tipo, qualquer coisinha tá na festa. Ele tava machucado, ele tá dando festa, pulando com o pé.
Ele, ele não tá se machucou pra curtir
o... Não, o cara ter aberto a mão de uma semana de férias pra começar a pré-temporada antes. Isso tá... se vendo em campo, porque pelo Paris Saint-Germain ele tá jogando bem.
Tá indo bem.
Ele é o melhor do time hoje na temporada, que até...
Ele eu acho que o Messi, né?
O Messi. Mas o Neymar tá bem demais. Então assim, tirando toda a parte, tô falando em campo, o Neymar tá fazendo a parte dele. Eu acho que ele tá, apesar de ter essas coisas de ficar entrando numa pilhas que não precisa, eu acho que ele tá afim dessa vez, entendeu?
Às vezes ele só tá caçando
essas... Você acha que o De Bruyne fica na Bélgica respondendo Nath Finanças da Bélgica? Porra, não dá, brother. Não, você acha que o Benzema fica lá na França
jogando em dieta?
Vou jogar uma partida de PUBG, sabe?
Eu acho que é fácil entrar na mente dele. A galera fica preocupada porque o Neymar é um cara que é fácil entrar na mente. Então por que os caras quebram ele? Por que ele entra... Às vezes ele entra numa... Ele toma uns cartão besta. Às vezes ele prende a bola porque ele entrou numas com um cara que tá provocando ele quer driblar o cara, desnecessário.
Sim.
Então, o que o povo fica meio preocupado com essa história dele entrar na pilha, ele pode responder o que ele quiser no Twitter, foda-se. Só que por que a galera fica preocupada? Porque o cara não pode ser tão fácil de desestabilizar,
exatamente, entendeu? E assim, e até vi um pouco isso no Vinícius Júnior, viu? Eu tô meio preocupado, porque teve dois jogos agora do Real Madrid, o primeiro jogo contra o Rayo Vallecano, o cara começou a dar nele, no Vinícius Júnior. O Júnior ficou puto, eu nunca tinha visto ele indo pra cima do cara, nervoso, levou cartão amarelo. Caralho. Até o Ancelotti tentou segurar ele. E aí depois até esse cara, que acho que é lateral direito do Rayo Vallecano, falou, eu fiquei dando nele mesmo porque eu sabia que ele tava convocado aí, pra Copa, e eu quis deixar ele em pânico, afetar, tá ligado? Ele. Com medo de se machucar. Fizeram a mesma coisa agora no último jogo contra, acho que, o Elche? Não, contra, o último colocado lá do Cádiz, contra o Cádiz.
Sim, eu sei, porra.
O cara O cara também ficou batendo nele. Só que, cara, é um bagulho que, tipo, tem que ter cabeça hoje em dia pra ser jogador de futebol, tá ligado?
E é diferente,
eu acho que o Neymar não tem cabeça nenhuma, cara. Desculpa, não, o
Neymar
não tem
há muito tempo já, cara. Ele... Aquele lance com o Casagrande que você comentou, eu achei muita falta de respeito, tá ligado?
Muito, mas assim, o Casagrande chegar e falar da carreira do Neymar, não sei o que lá, é o trabalho dele, ele é jornalista, pô. Tipo, jornalista esportivo, trabalha com isso, trabalha com há muito tempo.
Jornalista agora... não, ele é comentarista.
É comentarista, mas assim, hoje em dia pra ser jornalista não precisa nem de diploma.
Não, então... sim, não, mas ele é o trabalho dele. É o trabalho da opinião dele sobre futebol, sim.
Mas assim, e aí o Neymar, que é o cara da seleção brasileira, chegar e curtir um post de um perfil, tipo, porra.
Aleatório ali.
É, e aí que o cara tá chamando o Casagrande de ex-dependente, dependente químico, cara. Isso pra mim é uma falta de noção absurda, desculpa.
Mas é que, porra...
E é o Magal que tá falando, que eu não tenho noção nenhuma.
Isso que é o mais bizarro, acho que ele curtir lá, se ele não gosta do Casagrande, que o Casagrande sempre desce o pau nele, foda-se. O que importa é ele dentro do campo não ser desestabilizado. Que eu acho que o Neymar realmente entra numas brisas no jogo que ele não precisa.
Sim.
Então ele entra numas de tipo, o cara deu uma porrada, os caras vão chegar nele porque sabe que vão tirar. Primeiro que ele joga pra caralho, né?
E ele já é o foco, né? Querendo
ele
ou não.
E ele prende muita bola.
Ele prende, né, a bola, ele chama pro X1. Ele chama pro vem que eu vou te passar por cima. E aí o cara dá umas porradas nele, vê que ele ficou nervosinho, aí o Neymar entra numa de parar a bola sempre na frente do cara pra passar, pra humilhar o cara. E às vezes o jogo é rápido, é um toque. Uhum. E às vezes o cara também numa dessas faltinhas, fala alguma coisa na orelha dele, ixi, dá um tapinha assim na bunda dele, e vai ficar nervosinho, toma um cartão e fode com o time.
É.
Essa que é a preocupação,
sabe? Os caras estão falando aqui de depender de um jogador, que ninguém falou que a seleção brasileira depende do Neymar, eu acho.
É a seleção que menos depende dele.
Que menos depende.
Tem mais jogador pra dividir.
Eu até acho que às vezes o Neymar, tipo, eu quero ele titular, mas, cara, ele tem que também ter a possibilidade de ser sacado, porque é um jogador que não sai de campo, tá ligado? Mesmo mal, eu vi um jogo da seleção contra o Chile, no Maracanã, e ele tava, no segundo tempo, ele já tava, você viu que já tava sem ritmo, tá ligado? Uhum. Não sai, brother, tipo,
É diferente da... Acho que foi de 2002. Qual foi aquela Copa que o Ronaldinho fez o corte do Cascão?
Foi essa.
2002. Eu lembro que eu fiz. Não, é que eu fiz o corte.
Você fez?
Eu fiz. Na época, o cara...
Ele não gosta de futebol, ele fez o
corte. Mas ele era uma criança, ele não decide nada.
Mas é isso. Tipo, era onda na escola. Era todo mundo com aquela palhaçada, tá ligado?
Eu fiz num saco esse corte.
Você fez? Aí. E aí eu lembro que nessa época todo mundo achava que era só o fenômeno, né? Ele que levava o time, mas depende dos outros quem era. Olha aí, hein? Vampeta?
Que era banco?
Não, Vampeta não, era o Rivaldo.
Rivaldo.
Caralho, Ronaldo Gaúcho. Ronaldo Gaúcho. Uhum. Tinha o Roberto Carlos.
Sim. Sim.
Tinha Cafu. E quem foi que desceu? Foi o Cafu
goleiro
que desceu
Marcos.
Dando cambalhota?
Não, foi o Vampeta. Vampeta foi
aí, pô, tinha o Vampeta.
Porque sim, não, ele é banco.
No banco.
Mas o Vampeta, né, nesse cenário, ele seria um Daniel Alves, assim, ou nada a ver?
Não, o Vampeta jogava pra caralho. Não,
jogava pra caralho, só
jogava muito espaço.
A seleção de 2002 era uma seleção muito braba, cara.
É, foi a melhor seleção
do Brasil? Que não foram convocados. O Alex, né, não foi convocado.
O Vampeta era titular, foi titular durante a campanha das eliminatórias, inclusive.
Pô, e saiu ele... na G Magazine os caralhos.
Saiu, mostrou.
Vampetaço.
Mostrou
vampetaço. Chat, manda um vampetaço no chat aí.
E ele era muita bola. Ele jogava na posição do Cleverson. De repente, esse Cleverson entrou e jogou muito bem.
Comeu muita bola.
E quando um cara na Copa do Mundo quer tiro curto, quando entra um cara e funciona, você não tira. Por mais que o outro tenha mais nome, pá, entrou um cara, jogou bem, deixa o cara.
E o Emerson ia jogar também, machucou o Emerson, né?
E o Cleberson entrou no time assim e ficou e jogou pra caralho a Copa do Mundo.
Qual pra vocês é a melhor formação que já teve na Copa, assim, que você olha e fala, mano, esse time aqui...
82.
Não... É mais antigo é 82.
Tipo, pegando todos até o atual momento que a gente tem no Brasil.
É, assim, tirando 70, que ficou muito longe.
Vamos fazer mais fácil? Desde 2006, qual que é a Copa, a melhor 82 seleção?
82 é até melhor que 70, se for ver.
Nem lembro.
O pessoal tem essa discussão.
82, né? Dizem que é a melhor Copa que o Brasil não ganhou, né?
Eu acho que desde 2002, essa seleção que a gente está em hoje é a melhor que tem, a de 2022. Em 20 anos, eu acho que é essa.
A de 2006, que foi a Copa seguinte que a gente ganhou, tinha um elenco muito bom no papel.
Mas tava tudo mais já cansado, né?
Era a rebarba de 2002, era o 2002 Reloaded, sabe? Uhum. Os caras não estavam com o mesmo tesão, já foi pra concentração na bagunça, mas tinha uma história de um quadrado mágico que era foda, que era Kaká, Ronaldinho, Adriano e Ronaldo.
Esse era foda.
Mas não funcionou na prática, entendeu?
Funcionou contra o Japão.
Então essa coisa do esquadrão é... né?
Essa coisa o Japão foi um show.
Do esquadrão é relativo, porque às vezes você tem um esquadrão no papel, nos nomes, só que na prática o time não anda. Não e o contrário, às vezes, talvez tenha um time menos badalado, mas que funciona melhor.
O Tomás aqui tá falando até que 2010 foi a mais eficiente. Realmente, 2010 foi, acho que, uma fatalidade a gente ter sido eliminado ali pela Holanda, né?
Nem mas... tinha. Se for ver, tinha os nomes. Assim, o Michel Bastos era o lateral esquerdo titular.
O ataque era Robinho, Luiz Fabiano.
Era Elano.
Felipe Melo, Elano.
O Elano machucou, acho que depois.
Pô, mas o Toso, ele tava falando pra gente, né? Que Júlio César, a FIFA... Eles fazem uns simulados lá pra saber quem vai ser o campeão da Copa. E se não me engano, desde 2014, todos que eles não erram?
Desde 2010. FIFA. É o FIFA, o jogo da EA Sports. A EA Sports que faz o FIFA, o joguinho, fez simulado. E aí deu que quem vai ser campeão é a Argentina.
É.
Nossa.
E daí você fala, foda-se, né?
Eles não erram nunca.
Foda-se o simulado. Só que eles acertaram a Espanha, 2010. Acertaram 2014 a Alemanha, acertaram a França 2018. Mentira.
E falou que e a final vai ser Brasil e Argentina.
Né? Nossa, não.
É. Só que, ó. Podemos ver com o chat aí, porque falaram que também a EA Sports fez a tabela tudo errado, porque acho que parece que Brasil e Argentina só podia dar na semi. Vamos ver, bota no chat aí,
uma galera falando que 2010 era boa, realmente, cara, eu acho que quando o Brasil é eliminado nas quartas, eu acho que foi pra Holanda.
Foi.
Cara, foi uma bagulho tão deprimente assim, foi tão tipo, broxante. Porque
foi porque era pra ganhar, mano.
Era pra ganhar,
primeiro tempo, a seleção primeiro da Holanda tempo tava bom.
Tinha jogadores bons, mas assim, a gente tava muito acreditando naquela seleção, porque tava focada, tá ligado? Tava muito focada aquela seleção. Eu lembro
o Dunga até, fechou pra imprensa.
Fechou pra imprensa, né, tipo...
Era meio...
Por causa de como 2006 foi uma bagunça, a CBF resolveu mudar a postura
da seleção. Virou Coreia do Norte
2006. Virou Coreia do Norte e tudo mais. E aí, só que o Thiago Silva, né, tipo, tava nessa seleção, não tava? Já, foi a primeira Copa dele, não foi?
Eu acho que ainda era Lúcio Juan.
É?
Acho.
Mas enfim, mas aí, cara, foi um bagulho meio que tipo que a seleção tava bem, assim, não tava eficiente. É que nem o pessoal, tava eficiente a seleção.
Sim, tava legal.
Era uma seleção meio cascuda, tá ligado? E eu até falo isso, o Luiz Fabiano pra mim, cara, foi um 9 que, pô, eu fiquei muito feliz na época porque o Brasil procurava o 9 desde o Adriano e o Ronaldo e não achava, cara. E assim, passou o Alfonso Alves, passou uns outros atacantes, uns outros camisas 9 lá que não rendiam. E quando o Luiz Fabiano entra, ele começa a meter gol pra caralho pela seleção.
Hoje a gente tem um... Bom, né? Qual é o 9 hoje do
Brasil? Hoje é o Richarlison Pombo, que assim, é um pouco polêmico, porque é, a função dele, por exemplo, que ele joga no, que ele jogava no, no Everton, era mais pelas pontas, né? Ele cai pela ponta direita, e o, e agora no Tottenham ele fica variando, tipo...
Explica pra ele, porque 9 é o centroavante.
Isso, é o ele cara que joga sabe. No meio.
É, eu não centroavante sei é o fazedor de gol, é o definidor.
Ele é o que vai...
Tá normalmente ele joga no meio dentro da área, vai, entre aspas.
Isso.
E você... A, outras funções de atacante são pelas pontas. Hoje em dia os times jogam... Quase todos com 3, um no meio e um em cada ponta.
Sim.
E aí, é, o Richarlison era mais ponta do que esse centroavante. Só que o Tite transformou ele nesse cara.
E ele tá indo bem, tá fazendo gol.
Tá brocando. Ah, então por isso que os números da camiseta têm a ver com as posições ou não?
Não, é mais ou menos, porque você fala, tipo assim, o camisa 10, geralmente é o cara que arma jogada, é o craque do time. O 9 é o artilheiro. Só que eu acho que não tem outra camisa tão...
Hoje, 8, talvez, hoje em dia é um volante tá sendo que respeit... avança mais. Hoje em dia da seleção é respeitado, sim. É, lateral, né? Direito 2, zagueiro 3, 4, lateral esquerdo 6. É. Do Santos é o contrário, lateral esquerdo é o 2, não, é, o zagueiro é 2, o lateral esquerdo é 3, é uma coisa meio trocada.
É, o 4 é o direito. O Pogba usa 6, né, tipo...
Mas você não pode meter o louco
que é, geralmente, e lateral esquerdo.
Quero ter o número 95.
E então, na Copa não.
Ah, na Copa eles
não. Aqui no Brasil você pode pôr 1, 2, 3 se quiser, que nem o Roger Guedes fez.
É, o, na Copa acho que vai até, sei lá, um número certo ali, né? Não passa desse número que você pode usar. Mas não, eu tava falando que muita gente, por exemplo, chama a função de centroavante de 9. Ah, quem é o 9 do time? Não fala quem é o centroavante, tá ligado? Ah. É isso que eu tava pensando.
Quais são as posições que a gente tem no futebol? Porque eu só conheço...
Não, mas porra, aí é foda.
Não, pô, vocês são um futebolista. Nós temos atacante, centroavante,
vamos lá.
Voleio.
Imagina esse voleio. Campinho aqui, ó.
Goleiro.
Ó, tá vendo aqui no quadro? Direito. Goleiro, daí zagueiro tem uma centrais. Linha de 4. Normalmente pode ser uma linha de 3 também. Só que eu vou falar o tradicional. Lateral direito, 2 zagueiros, lateral esquerdo.
Tá.
Aí no meio você tem 3 caras. Normalmente 2 caras e mais um meia criador. E aí 3 atacantes.
Tá.
Esse é o 4-3-3. É uma formação varia, possível.
Tá, ah, 4-3-3 é isso?
É.
Ah. E ficam... E hoje em dia tem...
Caralho, eu não sabia que 4-3-3 era isso no futebol. Também, né?
É, 4 na defesa, 3 no meio, 3 na frente. É,
e o futebol evolui muito, né? Tem posições que o pessoal jogava antigamente que hoje em dia já não existe, tá ligado? Tipo, ponta de lança, tá ligado? Tinha umas coisas
não
meio
tem?
Que...
Não, tem. São os pontos.
Ah, mas, né, mas é bem diferente a função, tá ligado? Não é a mesma coisa que hoje em dia.
O Brasil foi campeão no 3-5-2.
Olha lá, ó, o Buba trouxe o 4-3-3.
4-3-3 aí, ó.
Mas, cara, peraí. 4 é aqueles dois no meio ali.
Mais o outro ali.
E onde tá o 3-3?
No meio fica aqui, dois recuados e um mais na frente.
Lateral,
volantes,
meia, ponta direita.
Volantes e meia é o meio campo.
É. E daí o Richarlison tá
volante
no meio.
Volante fica no meio mais recuado.
É, mas hoje em dia o volante não existe vai mais muito isso. Às vezes tem jogador de meio que é volante e meio ao mesmo tempo. O cara tem que correr, marcar e armar e fazer tudo.
Ó, falaram aqui, ó, no Santos é lateral direito é 4, lateral esquerdo é 3. Uhum. Zagueiro direito é 2 e zagueiro esquerdo é 6. Caralho, por isso que tá aí na 18ª posição.
Por isso que é isso, cara. Por isso que é tricampeão.
Aliás, deixa eu pedir desculpa pra galera do Santos, eu tô ofendendo vocês usando essa camiseta do Santos.
Não, eu, não, o brasileiro é meio bagunça, né? Porque o Roger Guedes usava...
1, 2, 3.
1, 2, 3 na camisa. Já teve um que usou 9+1, como é que é?
Não, esse foi o Zamorano lá na Inter.
Zamorano.
Ele era 18, 1+8, porque já tinha o Ronaldo que era 9, fenômeno. Só que ele queria ser 9 também. Aí ele fez 18 e punha um maisinho nele.
E o Rogério Senna era 0-1, porque é o 10, né? Tipo,
caralho, ao contrário. Cara. E nessa Copa, vocês vão usar a camiseta... Cadê? Amarela?
Óbvio.
Vocês vão usar...
Essa camisa da seleção brasileira é
sem
do povo.
Sem medo de ser confundido com o Bolsominion.
Mano, pegar carona em caminhão.
É isso, vamos mudar a pergunta que eu sou patrocinado pela Nike.
Boa, boa. Como que muda essa pergunta?
Então eu vou usar a camisa.
Ai, caralho, porra! Que foi isso, cara?
É, os efeitos
sonoros. Cara, deu choque na minha
Não, vida. Gostei, ó, falar agora é sério. Sem nada a ver com o patrocínio. Eu gostei da camisa azul, mano.
Azul?
É, eu que também, ficou diferente, mais. Eu achei bonita.
É linda azul.
A manga, aquele verdinho limão com o azul ficou bonito e a oncinha na manga achei da hora.
Você sabia que, você mais uma vez mostrando a minha sapiência em futebol, hoje eu cheguei perguntando pra eles quando a gente ia ter as camisetas oficiais dos jogadores... Amostra, né? Aí eles, mas já saiu o load. Aí o quê? Aquelas que o povo pode comprar e usar? Aí eles, eu achei que aquelas ali, era essas que a gente gostou, era só pra o público usar. Eu não achei que era que eles iam usar em campo,
tá ligado? Ah, não, mas tem diferença às vezes, tipo, em clubes, né? Você pode comprar a camisa de torcedor.
É o mesmo modelo. Só é o material tem algumas diferenças. A camisa que o cara joga.
Você não foi tão
diferente dessa que vende pro povo. Diferente que eu digo no material, no acabamento,
que ele vai
no papapá. Não, no visual.
Ah, então, eu achava que ia ser no visual, entendeu?
Ah, sim. Tá,
eu achei que eles iam entrar em campo com um visual que a gente ia olhar pela primeira vez e falar: caralho, essa
não,
é a
camiseta. Você pode comprar camisa de torcedor ou você pode comprar.
Os caras iam vender como? Vender camisa, né, mano?
Pô, eu achava que tinha. A preta isso. É tipo uma terceira camiseta.
É de goleiro.
É louca. Aí, essa aí eu acertei, ó.
Essa é da hora.
Essa aí é a única coisa que eu acertei, que falei, deve ser do goleiro, porque ninguém...
É linda.
Ela é a mais bonita pra brincar.
Eu colocava ela para os jogadores, se pudesse, que ela é muito bonita.
Não pode? Né? Tem regras?
Não, é porque é do goleiro, né? É porque o goleiro tem que ser diferente dos jogadores para não confundir com os jogadores.
Tem alguma regra que é a mais bizarra que vocês acham que já deveria ter caído no futebol? Você fala, ó, hoje em dia essa regra aqui
pra mim é o
não
VAR.
Funciona.
Pô, você não curte?
Você não gosta do VAR?
Odeio o VAR. Porque o VAR, se ele funcionasse do jeito que ele se propõe, beleza. Mas, mano, virou mais um instrumento pra roubar, mano.
Eu acho que hoje em dia... Não, eu acho que hoje em dia...
Velho, os caras vê um lance no... Ô, Magal, os caras vê um lance no VAR. Três vezes na câmera, várias câmeras. E continua dando bagulho errado.
Caralho.
Uma coisa visível. E erra. Então, assim, mano... Sabe?
Sim.
Se funcionasse, ia ser bom. Mas do jeito que tá, tá foda.
Não, então, eu acho uma regra muito confusa em todos os campeonatos. Eu acho a questão da bola na mão na bola, isso aí.
Do pênalti tem que resolver
do. Pô, é um bagulho que caralho. Ontem eu tava vendo o jogo da Juve, era Juve? Juve Veras. Hellas Verona. Pô, o cara tá caindo, o Bremer tá caindo com a mão aberta, aí o cara chuta, daí a bola bate na mão do. Mas bate muito na mão do Bremer. Uhum. E o Bremer tá caindo. Aí o árbitro foi, né? Não deu pênalti. Só que assim, bloqueia o chute do cara, tá ligado? Tipo.
Sim.
E bateu na mão do cara.
Você viu? A regra da mão é essa. Se bateu a bola na mão e, tipo, mudou o jogo, o caminho da bola, tem que marcar falta.
Não, muda.
Essa regra vai mudando.
É a mais maluca.
Ah, é?
Antigamente era intenção. Se você põe a mão na bola, é pênalti. Se a bola bate na sua mão, não é pênalti.
Aí teve um ano que foi, tipo, não importa se bater, já era. É pênalti.
Sem intenção, com intenção, bateu
na sua mão.
Agora, a intenção é foda, porque como que você vai...
Vai adivinhar,
né? Interpretativo.
Mas, eu acho que dá pra perceber um pouco. Se o cara dá um chute de muito perto, assim, não dá pra você dar tempo de botar
a mão na bola. Se a bola bate em alguém, depois vai nele.
Só que a regra hoje fala de movimento antinatural. Então, se um cara tá vindo cruzar, você tá marcando o cara... Se você, antes do cara marcar, abre os braços assim, nada a ver...
você já...
E bate no seu braço, você tá aumentando o raio do seu corpo no movimento antinatural. Que você não...
entendi.
Agora, se é no movimento natural... Dá um carrinho,
vai cair com a mão assim.
Se você tá no movimento natural com o braço abaixado, aqui mais perto do corpo, e bate, aí não é pênalti. Mas continua dando muita margem pra interpretação, e aí, mano, virou uma bagunça.
Vocês viram um vídeo famoso, que eu acho que até viralizou no Twitter outro dia, que o jogador, ele pega a bola, ele deixa meio que em cima da linha... E aí tem um mano que ele vai pegar a bola, acho que pra cobrar lateral, e aí ele perde o direito da bola. Você chegou, sabe que vídeo é esse que eu tô falando?
Não.
Porra, mano. Como...
Monty Python?
Não. Não, o cara, ele realmente...
Atrapalhou.
Ele só deixa a bola assim, metade pra fora e metade em cima da linha. Ela não sai completamente na...
Aí o cara achou que
ia ser lateral. Aí não saiu, tem que sair inteira.
E aí o cara, ele pega, e aí o bandeirinha pega e fala, não, é do outro. E aí eu fiquei, pô, mano, por que o cara deixou ali de propósito, então, o bagulho?
Cara, mas tem umas coisas que o pessoal é meio burro em campo mesmo. Já é a segunda vez que eu vejo, inclusive nesse jogo também da Juve, aconteceu isso. O Vidal fez isso no Flamengo, e agora rolou isso. Tipo, o VAR, por exemplo, quando rola uma suspeita de bola na mão, tipo, mano na bola, o caralho, dentro da área, o VAR checa, tá checando.
Sim.
Você não precisa parar a jogada. Continua o jogo. Se o VAR chegar e ver que teve uma mão na bola na mão, mão na bola, os caralho, vai falar, ó, árbitro, ou paralisa a partida, ou espera a bola sair, paralisa e fala, ó, vai ver no VAR se foi pênalti. Teve um agora que o Vidal chutou também, não sei se foi o Vidal que chutou, pegou na mão, não pegou na mão do cara, ele achou que pegou, ele pegou a bola e botou pra fora e falou, vai ver o VAR. Não precisava, tá ligado?
Tipo, o jogador.
Ontem também no jogo da Juve, mesma coisa, o jogador do Hellas Verona também achou que tinha desse lance do Bremer, ele viu que bateu na mão, ele pega a bola e chuta pra fora e fala, vai ver o VAR. Aí o cara não foi pênalti, ou seja, ele perdeu a bola.
A bola pra fazer o...
burrice, cara. São os burrices do futebol, tá ligado? Porque o VAR tá checando, você não precisa colocar a bola pra fora pro VAR checar, tá ligado?
Tá checando quando ele quer, né? Depende do time.
É, e tem isso que o Magal falou, né? Tipo, se você jogar a bola assim, é pênalti, né? É o quê?
É pênalti.
Não é pênalti.
É reversão.
Que você tinha falado.
Mas, ó, por exemplo, eu tive um lance do jogo do Botafogo-Santos. Foi Botafogo-Santos. Que, mano, que roubaram o Santos esse ano, impressionante.
Roubaram muito o Santos. Inclusive, contra o Flamengo, Contra o Corinthians.
É, teve um lance de bola do que o cara abriu o braço, pra mim, mas pra mim foi pênalti. Que outros lances iguais foram marcados. Então não tem critério, mano. Esse cara,
o Flamengo foi muito ajudado esse ano. Isso eu confesso.
Mas o Flamengo não
esse
ganhou?
Esse ano só?
Não, tem anos que não é, não. Pelo que o Flamengo terminou o ano sem nenhum pênalti. E o Vasco tinha 19 pênaltis, tá ligado? Não, esse ano foi foda. O Flamengo esse ano... Inclusive, porra, na Copa do Brasil, cara, não ter dado lá o pênalti lá, eu fiquei, tipo assim, não é possível, tá ligado? Teve no jogo de ida da Copa do Brasil, eu achei muito pênalti.
Caraca. Bom, e pra...
Foi no Léo Pereira, eu acho.
Pra ir pro final, Buba, então, pode fazer uma última pergunta aqui? Vai. Pra gente ir pro finalzinho?
Vai.
Álbum da Copa de figurinha. Vocês colecionam isso daí? Ou...
Minha sobrinha.
Perdi o tesão
minha
totalmente.
Minha sobrinha. Eu gastei 200 conto de figurinha.
Pra Caraca, subir. Cara.
Inclusive, eu abri o bagulho que a Panini mandou em, tipo, 2019 pra mim, do Campeonato Brasileiro. Uns cards lindos, que era de... Card mesmo, tá sim, ligado? Sim, Legends, ligado. Não sei o quê. Eu tirei o Fred Legends.
Fred?
Só que eu não abri o bagulho, tá ligado? Aí eu falei, puta, acho que por isso que eles não mandaram álbum de figurinha pra mim esse ano, porque eu caguei pro bagulho. Mas muito bonito. Obrigado, Panini.
Ó, o Humberto José falou que, mano, a bola do Load é plana. Ele não entende nada mesmo. A bola
do Load é plana. Mas o álbum de figurinha...
Eu entendi. Porque é a terra plana, mas a bola de futebol é plana.
Não, cara, é porque realmente, tipo... Antes eu era mais ignorante ainda, que eu era aquele cara que ficava, igual o Magal falou, futebol alienígena. Só que eu nunca usei o argumento do alienação. Sabe? Tipo, futebol. Eu usava o argumento, pra que eu quero ver 24 machos correndo atrás de uma bola? Era esse argumento.
Homofóbico. 22, tá?
Aí, tá vendo? Ainda usava errado.
Homofóbico.
Eu ficava, não, dá uma bola pra cada um e resolver o problema. Era esse o nível da ignorância que eu tinha. Sim. Só que aí meu pai é palmeirense, tá ligado? Pô,
cara, não tem nenhum esporte de bola mais, se for pensar assim.
Cara, o esporte pro social é muito importante. Tem pessoas que mudam de vida por causa do esporte, do futebol.
O Ronaldo não falou? Não se faz hospital...
Foi o discurso lá. Mas até a parte de você se sentir parte da sociedade, né? Fazer essa inserção na sociedade.
Não, tira muita gente da rua, mano.
Tira muita gente da rua. Cara, pessoas
a molecadinha que ia estar na rua entrando
nas loucuras.
A maioria dos jogadores
no
famosos
crime, tem isso, né? No crime, na loucura, nos tóxicos.
É verdade.
No movimento, na função.
Mas o que eu ia falar do álbum de figurinha que eu não falei é que eu perdi o tesão porque... Pra mim, um bagulho que era maneiro de álbum de figurinha era você, no trabalho, na faculdade, num curso, você trocar o...
Sei lá, bonito, Magal.
Bonito, né? Tô pagando ainda.
Tem o social, né?
Sim, só que a partir do momento que a gente ficou meio, tipo... Sei lá, eu acho que a pandemia quebrou muito esse negócio da gente se encontrar tanto com as pessoas, sim, tá ligado? Sim. Quebrou. Eu fico muito mais em casa hoje em dia, depois da pandemia, do que eu ficava. Mas é verdade. Não sei se é porque tem a ver por causa disso, a gente ter ficado 2 anos. Você tá mexendo, você não tá vendo minhas fotos, não? Né?
Eu tô vendo suas fotos.
Tenho medo quando pego meu celular. Os nudes
do Magal.
E aí você. Aí quem que tava meio que tipo competindo sobre completar o álbum? A galera da internet.
Sim.
Aí vem dois idiotas e. Ah, eu gastei R$8.000 um dia e completei o álbum. Aí você fica meio assim.
A galera pesando na balança as figurinhas. Nossa, pra saber, Brad,
virou outra
quais
coisa.
Eram, não sei
eu
o
gostava
quê.
De álbum de figurinha pra ver quem ia completar primeiro, trocar na escola, na faculdade, no trabalho.
Todo lugar tem troca de figurinha, Magal. O Cazu tá falando
aqui. Ah, mas eu não vou sair de casa pra ficar vendo...
Então, você fica em casa o que você quer, Magal.
E hoje em dia dá pra comprar as figurinhas online, na Shopee também, não dá?
Você comprava antes pela Panini. Você mandava uma cartinha com as figurinhas que passava, elas
mandavam. Pô, eu queria até agradecer a Panini aí, porque o meu... Não tem como você fugir disso. O meu filho... Olha, eu tenho 2 filhos, um de 6 e um de 11. Um pediu um carrinho de controle remoto e o outro pediu o álbum de figurinha da Copa.
É mesmo?
Adivinha você não deu a idade.
Você não deu nada pra ele.
O de 11 pediu o álbum.
O de 6.
O de 6?
É mesmo?
O que de 6 anos pediu o álbum de figurinha da Copa e aí eu entrei em contato com a Panini e falei, pô, mano, me libera aí o álbum com todas as figurinhas. Porque o que eu fiz? Eu não já dei pra ele o álbum com todas as figurinhas. A gente guardou as figurinhas e conforme ele vai fazendo coisa em casa, vai ajudando...
Pega uma cerveja ali, pro tio Load. Dá,
aí toma 2 figurinhas. Aí ele vai completando o álbum. Mas ele tava com a camiseta do... Era PSG? Eu nem sei.
Aí é foda.
Eu não manjo. Eu falei, que camiseta é essa aí?
Não, esconde essa camisa.
Porque é
tô zoando. Não, tô zoando.
Eu não manjo.
Dá uma camisa dá uma camisa Ponte Preta pra ele. Dá uma camisa do Guarani.
Dá uma camisa. Quer que o cara fique curtido mesmo no sofrimento? Dá uma camisa do Vasco.
Do Vasco ele vai criar carinho.
Botafogo.
Botafogo.
Hoje qual seria. Vou encerrar, hein, Buba. Qual seria o time que você olha e fala, ó. Pessoa que quer começar a torcer tem que ser por isso. Ou não existe isso? A pessoa tem que...
Não, mano. Imagina. Eu acho que o futebol, na verdade, é cíclico, né? Tem hora que seu time tá por cima e tem hora que tá por baixo. Hoje, os times pá do Brasil são Flamengo, Palmeiras. O Atlético Mineiro era pra ser, mas aconteceu alguma coisa que não tem. Agora que os times que tem um elenco pica, Os mais são esses.
E o Corinthians?
O Flamengo, o Corinthians mais ou menos ainda tem umas dívidas, assim, que time que tem dinheiro hoje, o Galo tem um time bom, elenco bom, mas tem dívida pra
bilionário. Mais de um bilhão, mais de um bilhão.
Mas tá construindo a arena, vai ser um ano legal pro Atlético ano que vem. Mas os times hoje que tem dinheiro e que vão provavelmente dominar por muito tempo o futebol brasileiro é o Flamengo e o Palmeiras. É. Porque souberam com as suas administrações fazer dinheiro, fazer caixa pra comprar os caras bons, mano. E futebol é você poder montar um time e um elenco bom. Lodi, é isso. Não é certeza de receita de sucesso. Tanto é que o Galo aí não deu certo ter um time bom também. Mas assim, o Flamengo e o Palmeiras hoje...
O Flamengo vai ser o segundo ano seguido que vai passar de um bilhão de... grana, cara, tá ligado? Só de premiação de campeonato, ganhou Libertadores, ganhou Copa do Brasil, e o Campeonato Brasileiro deve ficar entre os 15, 5 primeiros. Vai levar 200 milhões de reais.
E o Flamengo, caralho, já teve, mano, assim, o Flamengo nunca caiu pra segunda divisão, mas teve quase umas duas, três, sim, vezes. Teve umas épocas que o time do Flamengo era sofrível. 2005,
o Obina salvou o Flamengo.
Que a administração do Flamengo era horrível, que os caras, mano, não pagavam o salário de jogador, que não tinha dinheiro. E de repente o clube se estruturou de uma forma que hoje é um clube...
Vocês não pensam não em entrar em sociedade com algum clube igual o Ronaldo? O Ronaldo comprou um time aí, não foi?
Foi o Ronaldo? Comprou, Valladolid.
Sociedade, eu, mano?
É, tipo,
eu tenho R$15 aqui.
Porra, você já chega ali.
O Casimiro, que é bilionário...
Olha meu dinheiro, porra,
velho. O Casimiro, que é bilionário, vai ficar indo no...
Ó, tem 20 conto pra entrar na sociedade. Quem que quer entrar na sociedade?
Vai falar pra gente que é fudido.
O Corinthians deve querer.
A Natinha é fudida, velho.
Cara, tem um jogador...
da igreja.
Tem um jogador que eu vejo o valor, eu queria comprar pra ser meu amigo, tá ligado?
Tipo o Neymar, assim, que os parça dele.
É caro, Neymar. Você comprar um jogador, assim, de Série B, aí você fala assim, pô, esse cara, eu vou comprar o passe dele e eu não vou pôr ele pra treinar, não. Vai ficar lá em casa...
Não, mas é que jogando... o Neymar não paga pra ficar com os parça dele lá?
Ele paga os parça pra... O trampo dos caras é ser parça dele.
Caralho, cara.
Mano, eu queria ter esse salário aí.
Esse salário, assim, né? Porque eu vejo que muitos dos jogadores, quando eles estão... Sei lá, eu vejo não, né? O Ronaldo, ele agora faz live na Twitch, tá ligado? Sim. E, tipo, ele tem lá o canalzinho dele, o Ronaldo TV. É um caminho pra quando o cara não vai virar comentarista. Ele é comentarista também, né?
É comentarista. Mas assim, porque o jogador de futebol hoje em dia tem várias áreas que ele pode atuar, né? Eu acho que ser streamer acho que é difícil, porque a maioria dos jogadores de futebol não é tão carismático, né? Você tem poucos jogadores que são tão carismáticos que conseguem furar uma bolha e, sim, se tornar um streamer. Até pra ser comentarista, as coisas, tem que ter um pouco de carisma, né? Você não vai colocar um cara que...
Você acha que o Luva de Pedreiro daria um bom comentarista?
Não, mano, eu tentei entrevistar ele, não consegui. Foi. Não consegue.
Também é difícil o cara ficar comentando, receba!
Graças a Deus,
graças a Deus,
filho do Espírito Santo, sou o Brasil, o melhor do mundo!
Olha os comentários.
É isso.
Mas o jogador pode ser técnico também, né? Muitos jogadores se aposentaram, o Zidane virou um... Não é excelente técnico, mas porque ele ganhou coisa pra caramba com o Real Madrid, mas... tem vários ex-jogadores que viraram técnicos, assim, que...
Eu tava achando que o Luva ia virar jogador de futebol, sabia? Não, eu não sei, né? Não. Ah, o cara tá no maior suspense aí. Vai saber se ele, de repente, não tá se envolvendo pra começar ali num timezinho. Eu
acho que não, cara, porque... uma coisa é você, sabe, ficar chutando a bola e ter uma puta de uma batida. Outra coisa é você realmente ser jogador de futebol.
É outra parada.
Ele não teve base, né? Não teve nada disso.
Eu lembro que rolou isso Não rolou isso, né? Mas eu tinha um cara chamado Falcão, que ele jogava muito bem no futsal. Falcão, aí eu lembro, sim, que... eu nem
o
lembro
cara esse ano. Chamado Falcão, o cara é o melhor jogador de futsal da história.
Ah, eu não sei. Mas eu lembro que a galera ficava tipo, porra, põe esse cara no time do Brasil e não
aí sei o quê. Aí foi cantar no Rapa.
Não, mano, ele foi jogar no São Paulo.
Ah, não, pô, isso é outro.
Ele foi jogar no São Paulo.
No São Paulo.
Só que aí o Leão, que era o técnico, meio que boicotou ele, tá ligado?
Ah, então por isso que ele
virou o cara do futsal.
Mas ele tentou, acho que na Portuguesa, tentou outros times e não rolou.
Aí agora ele agencia o Luva. É o mesmo, né?
Exatamente.
Aí, ó, tá vendo? Não sou tão burro.
É isso. Não, mas eu vou te falar uma coisa do futebol que você tem, mano. Você tem muita raça, velho. Porque você tá aqui uma hora e tanto falando com a gente, você tá dando sangue pra falar de futebol, mano.
É verdade.
Tô admirando sua raça,
velho. Eu não falaria.
Parabéns, sério. Na moral, você tá sofrendo, mas tá indo muito
bem. Não, mas eu não tô sofrendo, é porque são curiosidades que realmente...
Eu não falaria de uma hora e meia de skate
com ele. Mas tá foda, não é,
velho? Não, é porque são curiosidades que quando eu levava pra amigo meu que gostava de futebol, ele falava, ô, mano, sai daqui, cara. Não dá pra falar com você, não. Eu ficava, pô, cara, mas eu não tô pra zoar vocês. Eu tô pra realmente, sim, trazer perguntas que eu sei que deve ter outras
pessoas aí. É a primeira vez que duas pessoas têm paciência de responder suas perguntas tão básicas.
É a primeira vez, mano. Vocês deveriam fazer uma série no YouTube,
tipo... Camisa 21,
futebol. Explicando futebol
para... ABC do futebol.
Beabá do futebol.
Partilha. É, e vocês não me responderam a pergunta que ninguém nunca me responde. O Buba falou pra mim fazer ela, eu fiz duas vezes e eles deram Pelé.
Do impedimento. Então, mano, é o seguinte. O impedimento, ele serve pra impedir. Você já jogou a bola na rua? Você nem jogava bola?
Não, nunca joguei.
Porque quando você jogava bola no golzinho da rua, teu que banheiro. Era de chinelo, não podia guardar caixão, mano. Ah, você tá. Não podia ficar do lado do chinelinho lá.
Pra, só pra empurrar
só a bola. Só pra empurrar a bola. Você tem que guardar uma distância, não tem graça. No futebol, pra não ter um cara lá, três caras na área esperando a bola, você só pode fazer o gol se o cara que te passa a bola, ou ele tá na sua frente e passa a bola pra trás, você tá atrás dele,
sei.
Ou você tá na mesma linha dele.
Ah, por isso que forma aquela linha digital.
Se quando você recebe o passe, você tá na mesma linha do último defensor dos caras, você não pode estar na frente do último defensor dos caras.
Isso.
Entre o último defensor e o goleiro. Você não pode estar na frente. Quando você recebe o passe.
É, dois jogadores.
Quando o cara dá o passe, você tem que estar até a mesma linha da defesa dos caras.
Tá.
Quando você tá à frente, você tá impedido.
Entendi.
E aí não conta o braço, né? Conta só o ombro.
Mas basicamente é isso, entendeu?
Se você vier com o braço, se você vier com a mão, tipo, o braço.
Então é na hora do toque, tá? Na hora que você recebe a bola. Na hora que o cara passa pra você, você vai correr. Se você tá na mesma linha, beleza. Antes, beleza. Depois, você tá impedido.
Isso. Ah, por isso que tem os bandeirinhas lá. E aí depois eles mostram no painel digital a parada.
Exatamente. Eles traçam a linha, né? Coloca.
Mano, eu acho que eu nunca expliquei impedimento pra alguém sério, assim.
Tá vendo? É um programa informativo, cara.
Ô, chat, vocês que são do da
que o chat tá falando aí? Deve estar
tá gostando, tá gostando.
Não, tem que gostar, cara, porque tem pessoas que realmente, que nem eu, que eu. E o Buba também não gosta muito, mas o Buba chegou a jogar profissionalmente.
É, não. Calma. Não é profissionalmente. Eu cheguei a jogar quando era. Eu cheguei a jogar até uns 13 anos, assim, mas era.
Qual posição, Buba?
Eu sou zagueiro, mano.
Você era fixo do futsal?
Fixo.
Muito
fixo.
Bem.
Aí, ó. E tem o futebol de sexta, né, de vocês lá. Que é o Castanhari, um Lucas, nem sei se tá rolando ainda. Os caras já me chamou Lodi. Pra ir.
Vamos?
Ah, já me chamaram, mas eu tenho uma vergonha, cara, de começar a dar canelada.
Fica lá pra resenha, eu fico bebendo uísque lá, eu nem
mas
jogo
mas é pra direito, isso né? mesmo, mano.
Vamos, Buba, nessa daí, vamos. Só pra
pessoal resenhar. Fominha, ó, um beijo pro grupo do Fute lá, pessoal fominha pra caralho.
Quem? Nossa. Quem? Fala o mais fominha.
Mais fominha?
Lá. O Lers? O Lucas, inutilismo.
Não, o Lucas, cara, ele é bem, como é que fala, solidário.
Olha lá. Deve ser o Castanhari.
Não, o Castanhari. Cara, não, tem. Acho que o Pietro é fominha, não sei. Não, tem um cara que é fominha. Tem uma galera que é fominha lá.
Ô, dá pra ir no banheiro mijar, mano?
Não, tá, a gente já vai encerrar aqui já. Então, pô. Não, vamos só encerrar aqui, aí a gente pega o superchat. Teve superchat aí, Buba? Não,
pode ir rodando.
Teve vários superchats que eu vi.
Ah, então, cadê? Deixa eu pegar aqui o
superchat. Não, agora, faz uma cota.
Não teve não. Aí,
teve
ó,
sim,
ó,
seus cuzão, eu vi, caralho.
Bolívia tirou
faz uns 15 uma cota com... que eu vi.
Não, teve uns R$5.
Teve uns aí sim,
falou pra irmão. Eu falar, fazer o L. Aí eu fiz o L pra galera.
Não teve os de... É que a gente lê de
os caras nem deram meu dinheirinho, R$10 amassado, não ficaram com dó, não. Ninguém deu um negocinho pra nós. Porra.
Pô, vamos... Não vão chamar mais a gente pra cá, não.
É, velho. Meu
dinheiro. Pô, vamos agradecer aí, ó. Muito obrigado, Bolívia, Magalzão. Ô,
obrigado, obrigado mais uma vez aqui.
Pela paciência aí, mano. Junto,
um beijo pro chat aí, chat maravilhoso. Valeu por
estar espero com a gente. Espero que o chat tenha gostado também aí. E lembrando você aí, ó, se inscreve no canal, vai lá conhecer as redes sociais dos caras, que é dificilmente, né, você tá aqui, você não conhecer, né, é muito
Bolívia difícil. Zica, Magalzão Show e também o Camisa 21, se você não segue o Camisa, vai lá, Camisa 21, mano, lá no YouTube.
Sim, é se inscreve lá, a gente tá com quase 600 mil inscritos.
Precisando de mais.
É, tem as duas lives que o Bolívia faz, que é o Meiuca, que, cara, vai ser muito bom agora na Copa, vai fazer uma pós-jogo, né, do Brasil. Então, assim, o momento agora pra seguir o Camisa 21 é agora, se você quiser acompanhar a Copa do Mundo...
É agora, mas se quiser daqui meia hora, pode também.
Isso aí, vai lá maratonar já os vídeos, isso. Né? Já vai aproveitando. Bom, muito obrigado, não esqueçam de se inscrever, compartilhar o vídeo e bora, Buba!
Bora, falou! Bora.
Semana que vem tamo de volta.
É nóis.
Valeu!
Valeu! Valeu.